Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão extraordinária, excepcionalmente nesta manhã de terça-feira, dia 20 de dezembro. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a versão de quórum.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane, da SOS, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Jackson Charles, vereador professor Marcos, vereadora Thaís Souza, qual já convido para poder sentar na mesa conosco aqui, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo. Com haste sustentai a louvação. Mas os desígnios do Senhor são para sempre. E os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E a nação que escolheu para a sua herança. No Senhor nos esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Por isso, o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Salmo 33.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, solicita a vereadora Thaís Souza que faça a leitura da síntese data da sessão anterior, bem como correspondências e projetos motivo da convocação desta sessão extraordinária.
Síntese da 87ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do senhor presidente vereador Leandro Ribeiro. Secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da data da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores, presente e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 224 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao senhor Daniel Elias Carvalho Vilela. 2. Projeto de Decreto Legislativo 225 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Antônio José Pérez Loureiro Teixeira da Silva e determina outras providências. Usou a palavra professor Marcos Carvalho. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos alunos do Centro de Ensino Interino Integral Dr. Mauá Cavalcante Sávio, que conquistaram o título de campeão geral na 34ª Jornada de Foguetes em Barra do Piraí, por iniciativa do vereador professor Marcos. Usou a palavra também Frederico Godoy. Grande expediente usaram a palavra Thaís Souza, João Feitosa, Reamilto Espíndola, João da Luz, André Rezende, Eli Rosa, Cleide Laro, Delcimar Fortunato, Domingos Paulo de Souza, Cabo Fred Cacheta, Frederico Godoy, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto e única votação. Veto 215 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei número 85 de 2022, que institui a política municipal de esporte e lazer do município de Anápolis e dá outras providências. Iniciativa professor Marcos Carvalho. Veto mantido com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. 2. Veto 216 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei número 83 de 2022, que institui a política municipal de incentivo à leitura no município de Anápolis e dá outras providências. Iniciativa professor Marcos Carvalho. Veto mantido com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 057/2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, concede o título cidadão napolitano ao ilustríssimo senhor Gustavo Medanha e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes com 18 votos favoráveis e uma abstenção. Projeto de decreto legislativo 195/2022, de autoria do vereador João Feitosa, concede título cidadão napolitano à senhora Maria Pilar de Lima e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 207/2022, de autoria do vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão do título de cidadão napolitano ao senhor Jader Paiva de Melo. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 219/2022, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolitano ao senhor Ailton Luiz da Silva e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 170/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que concede título de utilidade pública à Associação Filantrópica Abdiel Moriá. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 210/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação por Melhoramento do Setor Industrial Municipalista e Região. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 220/2022, de autoria da mesa diretora, institui férias anuais remuneradas acrescidas de um terço para os vereadores do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes com voto em contrário. Projeto de resolução 223/2022, de autoria da mesa diretora, regulamenta a Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre licitações e contratos administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução 110/2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que altera a redação do artigo 26, inciso 8º, e acrescenta os incisos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ao artigo 38 da resolução 04 de 2015, de 2 de junho de 2015, que dá nova redação à resolução número 01 de 2010, o regimento interno da Câmara Municipal. Projeto retirado de pauta e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O senhor presidente alistou que fosse lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora. Concede título cidadão napolitano, juíza doutora Aline Vieira Tomás Protássio. E determina outras providências. Houve votação de indicações e requerimentos. Foi apresentado requerimento verbal pelo vereador Lisier José Borges, solicitando prorrogação do prazo regimental da ordem do dia, devido ao extrapolamento do horário previsto pelo regimento interno. Consultado o plenário, o senhor presidente determinou a prorrogação do prazo. Usar a palavra pela ordem, policial federal Suender e Luzimar Silva. Comunicações, usar a palavra Reamilton Espíndola, policial federal Suender, Jean Carlos e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de fevereiro de 2023, em horário regimental. Projetos. Projetos, motivo da convocação da sessão extraordinária. Projeto de lei ordinária 228 de 2022 do prefeito municipal, que institui a política municipal de linguagem simples nos órgãos e entidades do Poder Executivo do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 229 de 2022 do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei número 4.115 de 17 de março de 2021, que organiza a estrutura básica e complementar da agência reguladora do município de Anápolis, ARN. Projeto de lei ordinária 230 de 2022 do prefeito municipal, que altera dispositivos na lei 3.975, de 4 de junho de 2018, que institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 231 de 2022 do prefeito municipal, que acrescenta e altera dispositivos na lei 3.629, de 20 de junho de 2012, que reformula o programa de autonomia financeira das instituições educacionais, PAFIEI, da outras providências. Projeto de lei ordinária 232 de 2022 do prefeito municipal, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2023, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências. Projeto de lei complementar 233 de 2022 do prefeito municipal, que acrescenta e altera dispositivos nas leis complementares número 211, de 21 de dezembro de 2009, e leis complementares número 212 e 213, ambos de 22 de dezembro de 2009. Projeto de lei complementar 234 de 2022, Prefeito Municipal altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 213 de 22 de dezembro de 2009, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de pessoal dos profissionais em saúde no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei complementar 235 de 2022, Prefeito Municipal altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 456 de 23 de dezembro de 2020, lei complementar número 485 de 27 de dezembro de 2021, lei complementar número 487 de 1 de fevereiro de 2022 e lei complementar número 494 de 31 de maio de 2022. Esses são os projetos, senhor presidente. Leitura de correspondência. O gabinete da vereadora André Rezende justifica sua ausência na sessão extraordinária, que será realizada no plenário em razão de motivos de saúde. O gabinete do vereador Fred Godoy justifica a ausência por motivos particulares. O gabinete do vereador Lisier José Borges justifica sua ausência na sessão extraordinária por imprevistos surgidos de última hora. São essas as correspondências, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Lendo os projetos motivo desta convocação extraordinária, eu cumprimento aqui os presentes, jornalistas e radialistas Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Newton Pereira, Rádio Imprensa, Lucivan Machado, Rádio Manchester, nossa diretoria de comunicação na pessoa do Oswaldo Pires, professores e diretores da rede municipal que estão aqui presentes, sejam todos bem-vindos, vocês têm o nosso respeito, se não fosse vocês, nós não teríamos médicos, engenheiros, dentistas, outros profissionais. Parabéns pelo trabalho que fazem em prol da nossa sociedade. Nós estamos aqui em sessão extraordinária, de acordo com o regimento interno. Eu convido a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para que forme uma comissão mista para que possamos deliberar os projetos em pauta, para que depois voltemos na ordem do dia para que o plenário possa deliberar e apreciar os projetos. Neste momento, suspendo a sessão por até 5 minutos ou prazo indeterminado para que possamos fazer a deliberação dos projetos em pauta e, na sequência, voltaremos na ordem do dia para a deliberação dos projetos. Com a palavra, a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
A sessão está suspensa por alguns minutos para que as comissões possam analisar os projetos, emitir os seus pareceres, para que aí sim os vereadores possam votar os projetos que estão em pauta hoje aqui na Câmara. São 8 projetos, 5 projetos de lei ordinária e 3 projetos de lei complementar, todos de iniciativa do prefeito. Já ter feita a leitura
daqueles que apoiaram, daqueles,
senhores,
que têm contato, permitir com que mais verbas cheguem à cidade de Anápolis.
Você falou agora há pouco do Natal de Coração. Ontem eu estive no Summerville para fazer a cobertura, que eu ao lado do nosso Leandro Lage, da Elive. Que coisa maravilhosa ali no Summerville. Muita gente, foi a primeira vez que o Natal de Coração foi para o Summerville. Muita gente, muitas pessoas, famílias, crianças. Olha, uma coisa maravilhosa, não é? E o prefeito Roberto Naves, o vice-presidente Domingos Paula, falaram lá no evento. E o prefeito e o Domingos Paulo citaram, por exemplo, obras importantes que foram feitas ainda naquela região e obras que vão para lá dentro do Anápolis Invest. Então, aquela região do Summerville, ele fica ali próximo a Santo Antônio, né? Aquela região ali considerada, ali é considerada a região da grande, a grande Barra de Lourdes fica do outro lado da BR, né? Mas ali do outro lado você tem Tesouro, né? Tem o Leblon um pouco mais abaixo, são vários bairros que estão ali naquela região que têm recebido benefícios. Hoje, o Natal de Coração é em Branápolis, né? E amanhã, encerramento na Praça Bom Jesus, não é isso, Marcos?
É isso mesmo, amanhã fecha na região central da cidade, percorreu todas as regiões, distritos e o povoado de Branápolis, para encerrar então na Praça Bom Jesus, toda a cidade então convidada para esse evento de encerramento.
Perfeito. Então, hoje e amanhã, essas duas últimas atividades em que os vereadores vão participar E a partir daí, e olha, a Câmara não para, viu? Hoje, por exemplo, está acontecendo processo licitatório, a área administrativa, financeira, os departamentos da Câmara, os gabinetes, continuam funcionando até o final do ano, não há uma paralisação. Então é importante a gente citar também que a Câmara não para, só não vamos ter sessão ordinária, mas o trabalho da Câmara nos departamentos, o trabalho administrativo persiste, né, Márcio?
Senhoras e senhores...
Vamos reiniciar a sessão.
Tornando a presente sessão extraordinária, cumprimentando aos telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Estamos no momento da ordem do dia. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Eli Rosa, vereador João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereadora Thaís Souza, vereador Ré Hamilton, vereadora Cleide Lário, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual se sente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paulo. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a nossa segunda secretária hoje nos auxiliando aqui nos trabalhos da mesa, vereadora Cleide Hilário, que inicie a leitura dos projetos em pauta para deliberação do plenário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 228/2022, prefeito municipal, institui a política municipal de linguagem simples nos órgãos e entidades do Poder Executivo do município de Anápolis. Aprovado pela comissão mista.
Projeto de lei ordinária 228/2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Em voto. Discutir.
Ainda em tempo, com a palavra Zé Fernandes.
O motivo dessa discussão aqui, desse projeto, que eu vou votar a favor, é chamar a atenção mais uma vez de que não se trata de uma matéria de urgência como foi encaminhado para essa casa. Eu vou insistir nisso. Regime de urgência, para mim, é outra coisa. Eu vou votar a favor, mas poderia, sim, ser tratado em outra situação. O rito que está sendo feito aqui, não considero como urgência. Obrigado.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Presidente, eu acho que o vereador tem que ficar atento. Esse projeto aqui é um projeto da juíza, onde unifica a linguagem, o vereador, simplificada no município, isso que não tem nada a ver. Então, assim, a discussão do senhor, acho que o senhor nem olhou qual projeto que o senhor estava falando aí, tá? Em relação a esse projeto, eu acho que é um projeto importante, onde que essa casa, através da mesa diretora do presidente Leandro, estivemos junto com a juíza ali, diretora do fórum, fizemos uma conversa com ela, e o projeto chegou na casa aqui. Eu não vejo nenhuma dificuldade de aprovar esse projeto para unificar uma linguagem no município da cidade, aqui no nosso município. Só isso, senhor presidente.
Discutindo. Obrigado, vereador Domingos Paula. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Primeiramente, eu quero fazer os meus cumprimentos à doutora Aline, diretora do Fórum da cidade de Anápolis, que foi condecorada, foi premiada por apresentação dessa propositura em nível nacional. E a pedido da doutora Aline, vereador da doutora Fernandes, ela solicitou ao prefeito Alberto Naves que ela tinha interesse da agilidade desse projeto, que é de grande valia para o poder judiciário da cidade de Anápolis e do estado de Goiás. Portanto, eu quero aqui, primeiro, cumprimentar mais uma vez a doutora Aline pela grande proposta que ela fez, pela sua premiação, e solicitar aos vereadores aí que atendam esse pedido e que nós votemos favoráveis ao projeto, até por reconhecimento. A linguagem simples, ela com certeza tem como objetivo, o vereador Domingos fez uma breve explanação, de facilitar o entendimento das pessoas mais simples nos textos e nos teores das matérias ali julgadas no Poder Judiciário e também no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Portanto, é muito interessante você avaliar o que você entende por urgência ou não. Esse caso foi porque nós temos uma relação salutar, respeitosa com o Poder Judiciário e vimos que não havia nenhum empecilho fazer com que essa lei também fosse votada juntamente com as demais. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar a iniciativa. Por exemplo, simplificar a linguagem, né, dos órgãos públicos com as pessoas, para as pessoas terem o entendimento. Então, no mérito aqui, esse projeto aqui, não tem por que não aprovar. Um projeto simples e que vem recomendado pelo judiciário. Eu queria fazer só uma observação com relação à linguagem simples, né, dos órgãos públicos, né? O judiciário também poderia adotar essa linguagem simples também nos processos judiciários, né? Porque fomos boniúde, perícola e mora. Qual pessoa que tem a simplicidade no intelecto vai entender esse tipo de linguagem? Então, eu queria sugerir também para o judiciário essa linguagem simples também. Mas eu vou antecipar meu voto para esse projeto. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento a todos. Bom dia. Não, você foi muito feliz nas suas considerações. E é, de fato, o Poder Judiciário que mais utiliza expressões de um vernáculo jurídico em muitas situações um pouco incompreensível. Mas isso já tem uma corrente, inclusive, do próprio CNJ, e acredito que a doutora Alena é uma defensora desse aspecto, sobretudo porque é a autora desse projeto, recebemos isso de premiação, mas de fato é bom que os órgãos se adequam, mas também o judiciário, principalmente muitas vezes em decisões, sentenças e acordam, que muitas vezes fica tão incompreensível, não para o operador de direito, mas muitas vezes para o requerente, o postulante ou o postulado e até para a população em geral, mas realmente é uma tendência à simplificação. Está de parabéns aí, doutora Aline, diretora do fórum, juíza de direito da Vara da Família, e que realmente foi feliz nessa propositura, nessa sugestão a essa casa, e também aos vereadores Leandro e Domingos de Paula, para que apresentasse o projeto. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, discutir o que o judiciário faz ou fala, isso já vem de princípio, né? É nobreza, vem do latim, então não tem como tirar o vocabulário aí do judiciário aí não, tá? É um projeto importante, tem que sim trazer para essa casa de lei todos os projetos importantes, para que não sentamos, que nos sentem em cima e deixa passar a batida. Parabenizo o prefeito Alberto Naves em todos os contextos, todos os projetos, porque tem sido de encontro à sociedade, ao bem-estar, enfim. Projeto bom, senhor presidente. E boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, muito obrigado. Mas muito rapidamente, eu esperava até que algum antecedente meu fizesse alusão no princípio mais importante desse projeto, que é a inclusão social. Eu vejo aí o Natal de Coração fazendo uma inclusão social que, para mim, é extremamente admirável. E esse projeto, ele vem compatibilizar e, sobretudo, ter harmonia com o projeto do Anápolis Invest, de um Anápolis mais democrático, de um Anápolis que inclui mais as pessoas no contexto da sociedade. Um abraço e boa palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Doutor Zé Fernandes, um minuto de réplica.
O projeto é muito nobre, eu vou votar a favor. Seja do judiciário ou não, eu já falei que vou votar a favor. A questão que eu falo é urgência. Um dos projetos, por exemplo, que estava lá no judiciário é o projeto do programa Pai Presente. O programa Pai Presente também foi fomentado pelo doutor Carlos Limonge, quando então diretor do fórum, e não conseguiu ir para frente por várias coisas e teve que voltar para o TJ em Goiás. É louvável a iniciativa agora da doutora Aline, mas também temos projetos como o Pai Presente, que foi embora daqui da cidade, onde a criança tem a dignidade de colocar o nome do pai nos documentos. Obrigado.
Na verdade, nós estamos aqui discutindo um projeto da doutora Aline, presidente e diretora do fórum. Nós somos convidados a escutar o significado desse projeto. É um projeto, como bem disse o vereador Eli Rosa, que traz a simplicidade de linguagem para a população. Durante a pandemia, todos os magistrados viram a dificuldade em fazer as audiências virtuais e há realmente essa necessidade. E a harmonia dos poderes legislativo, executivo e judiciário faz com que esse projeto aconteça. Aqui não tem nada urgente. Não tem nenhuma capivara no projeto, muito pelo contrário, é de uma magistrada que ganhou o prêmio a respeito do projeto. Agora, tem vereador que não pode ver a galerinha cheia, que quer jogar para a plateia. Então, gente, vamos com seriedade, que tem vários projetos aqui para a gente deliberar. O pessoal está aqui, está trabalhando, está aqui para acompanhar a votação. Agora, o vereador que começar a jogar para a plateia aqui não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a realidade aqui, hora que o plenário, que as galerias estão cheias. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 228/2022, de autoria do Executivo, que institui a política municipal de linguagem simples dos órgãos e entidades do Poder Executivo do município de Anápolis, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 229/2022, prefeito municipal, dispõe sobre a alteração da lei 4.115, de 17 de março de 2021, e organiza a estrutura básica e complementar da agência reguladora do município de Anápolis. Projeto aprovado pela comissão mista.
Projeto de lei ordinária 229/2022, de autoria do Executivo, está em discussão inicialmente o líder do Executivo, o vereador Jackson Charles, na sequência, João Feitosa.
Um projeto que tem o objetivo de dar mais qualidade aos serviços prestados e mais transparência aos serviços prestados pela agência reguladora. Onde, para a partir da aprovação desse projeto, as pessoas que exercerão os cargos ali terão que ter especialidade conforme consta no projeto. Isso até para dar mais uma forma de mostrar que a agência reguladora não nasceu para fazer um serviço de segunda qualidade, sim de primeira qualidade. Nós temos aí contratos de grande magnitude para serem fiscalizados. Essa casa, quando aprovou a criação da agência reguladora, ela aprovou com esse objetivo, para que a Câmara Municipal e o Executivo Municipal tenham um órgão fiscalizador competente para subsidiar os vereadores no cumprimento desses contratos, a exemplo do contrato de programa autorizado por essa casa junto ao governo estadual, que é os investimentos da saneamento básico e água tratada da cidade de Anápolis, bem como os serviços de transporte de massa da nossa cidade. Portanto, vejo um projeto de grande relevância que vai exigir qualificação, e aqui nós temos na plateia muitos professores e sabem dizer a importância da qualificação, e o poder público tem que caminhar para isso, caminhar para exigir qualificações para que o serviço realmente aconteça a contento daquilo que a população espera. Portanto, eu peço aí aos vereadores a aprovação do projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Aqui na sequência, João Feitosa.
Questão de ordem, secretário.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é um projeto que, desde o princípio que foi implementado, é um projeto importante. Mais importante ainda é quem conduz, que é o Robson Tour, que é uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem buscado resolutividade dentro da agência reguladora municipal. Precisa, sim, ter mais aparência, e o Roberto mandou para cá, o prefeito mandou para cá, para dar mais transparência e fazer com que seja mais reconhecida, porque precisa, sim, novo presidente, deixar com que o município, como o novo vereador Jackson Charles bem disse, tomar conta da situação, tanto da Saneago, tanto com esse transporte coletivo dentro de Anápolis, que deixa a desejar, e principalmente a Saneago. Saneago deixou o pessoal do Recanto do Sol 4 dias sem água, e a GR tem que entender que agora quem toma as diretrizes desse projeto aqui é a agência reguladora na pessoa do Robson. Parabéns ao prefeito Roberto Nasso, parabéns a essa casa, parabéns a todos os funcionários da agência reguladora municipal.
Discutindo. Obrigado, vereador. Questão de ordem após a discussão do projeto. Se V. Excelência quiser discutir o projeto, com a palavra.
Eu vou discutir também.
Com a palavra, doutor Zé Fernandes, depois Jean Carlos, depois João da Luz.
Discutindo também.
Esse é um projeto que ficou claro duas vias. A primeira já foi explicada, que vai exigir qualificação para exercer as funções para serviços complexos. Muito bom. Isso valoriza. Agora tem a segunda parte. A parte que aumenta o tributo. Há um aumento de 100%, de 0,5% para 1%. E qualquer matéria que aumenta tributo, eu sou veementemente contra, seja aumentar tributo ou aumentar números de contratados Eu sou contra e quero deixar isso claro aqui. Então, a discussão é um projeto que valoriza na pasta de um secretário competente que está mostrando muito serviço, sim, e deve ser elogiado, mas é um projeto que peca por aumentar a carga tributária. Então, por esse motivo, por aumentar o tributo, é que eu não concordo com essa matéria. Era essa discussão, por enquanto.
Obrigado, Zé Fernandes. Na sequência, Jean Carlos.
Presidente, o vereador Zé Fernandes me antecipou nas considerações acerca que um outro fator importante é a alteração da taxa de regulação, controle e fiscalização estabelecida. Mas, doutor Zé Fernandes, data vênia, essa taxa, ela é, na verdade, um subsídio utilizado, uma fonte de recursos utilizado para a manutenção e a prestação de serviços da agência. De fato, ela será imputada àqueles que têm serviços concedidos, autorizados ou permitidos. Mas, nesse ponto aí, ela vai permitir que a estrutura da agência reguladora tenha um custeio, um caixa maior para a realização de suas atividades. Então, portanto, de certa forma, previsível que no próprio contrato de concessão a possibilidade de alteração. Então, nesse aspecto, não é para a população, não é para contribuinte, é para o prestador, o concessionário ou o autorizado. Então, nesse caso específico, é apenas para aumentar a fonte de recursos para manutenção e melhor operacionalização e estrutura da agência reguladora. Então, se fosse realmente imputada à população, eu também, logicamente, seria contrário. Mas, na verdade, é uma imputação contratual dos concessionários. No caso específico aí, aqui em Anápolis, nós temos apenas dois, né? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes do líder do Executivo, João da Luz.
Obrigado, presidente. Bom, eu não sou contra aumento de impostos para a população, porque a gente sabe que você joga essa carga para as empresas que prestam serviço, ela não vai ficar com a carga, ela vai repassar, isso aí é natural, que é automático, vai sair de 0,5% para 1%. Agora, com relação à qualificação técnica, serviço técnico prestado, quero ressaltar isso aqui, essa importância de qualificar as pessoas que vão prestar o serviço, inclusive todos os órgãos da prefeitura, coordenação e gerência, todos teriam que ter critérios técnicos para poder ter eles à frente. Mas eu queria deixar claro aqui, por exemplo, que a Saneago e a empresa de transporte coletivo, hoje, nós temos uma agência de regulação que fiscaliza os serviços. O que é que nós esperamos dessa agência de regulação? Que ela atue de forma efetiva no sentido de dar o quê? Resposta para a população. E resposta também para a Câmara de Vereadores. Esse foi um mérito da Câmara de Vereadores de criar a agência de regulação. E nós precisamos que eles entreguem para nós o resultado, no sentido de nós não termos que ficar cobrando aqui todos os dias serviço da Saneago, serviço da empresa de transporte coletivo. A agência tem essa função. Então, eu quero ressaltar isso aí e antecipar o meu voto. Nós vamos dar um voto de confiança e aumentar os recursos para a agência para ela fazer um trabalho efetivo e que entregue para a população um trabalho de qualidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes do vereador Jacques, deixa eu passar a palavra ao professor Marcos Carvalho, depois Vossa Excelência.
Pois não.
Professor Marcos Carvalho.
Presidente, são dois pontos no projeto. O primeiro é o que diz sobre a qualificação. E o que eu defendo para toda a gestão pública é que quem ocupe cargos de diretoria e gerência tenha ensino superior e conhecimento na área. Isso deveria ser algo pro forma. O segundo ponto é esse aumento do recolhimento de 0,5% para 1% que vai para a concessionária. É importante para fortalecer a fiscalização, mas é importante que a gente depois consiga, Jackson, líder do prefeito, fazer um acompanhamento para que esse repasse não chegue à população que tem o serviço. Então, é importante que a gente fortaleça a fiscalização, mas, ao mesmo tempo, que fiscalize o prestador para que o concessionário não repasse isso para a população. Mas a fiscalização é importante, tendo em vista o serviço que a gente tem hoje. Muitas queixas sobre a Urban, muitas queixas sobre outras concessionárias. Eu encaminho meu voto favorável com essas observações.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Agora sim, líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Só complementar, o vereador Jean foi feliz na sua fala.
mas eu quero fazer alguns complementos. Dizer aos vereadores que, primeiro, que não é um tributo. Quem falou tributo está equivocado. Até na lei é bem clara, taxa. E esse valor já está expresso no contrato de concessão que nós aprovamos nessa casa lá atrás. Apenas está confirmando aquilo que nós aprovamos lá atrás. Outra coisa, vale ressaltar que a agência reguladora foi criada para regular os ajustes de tarifas, a exemplo dessa preocupação. Quem vai autorizar ou não aumento de tarifa é a própria agência. Então, não justifica essa preocupação, porque quem é que fiscaliza, regula e autoriza os aumentos da tarifa de água, os aumentos da tarifa de transporte coletivo? É a agência reguladora. Portanto, ela própria tem autonomia para evitar, e com certeza acontecerá, que isso venha a acontecer, mas que, para sua subsistência, aprovada nessa casa, há a necessidade desse ajuste que faz parte da lei que nós aprovamos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, é importante frisar realmente essa questão da taxa, né? Concordo com o ensino aqui, concordo com a capacitação dos servidores para ingresso na agência reguladora, porém essa questão da taxa realmente ela tem que ser avaliada melhor, porque ela dobra, né, de 0,5% para 1% o correspondente ao valor empregado aí que a agência reguladora vai cobrar sem mostrar. Não foi mostrado aqui que haveria essa necessidade, né, que a agência reguladora estaria em defasagem do serviço. Não tem essa possibilidade aqui no projeto. Por isso é importante discutir melhor projeto que aumenta a taxa, a tributação, qualquer outra situação nesse sentido. Então, claro que com o passar do tempo, isso vai ser repassado à sociedade. Eu sou a favor de um Estado mais leve, né, com as taxas mais amenas. Então, eu não posso simplesmente admitir o aumento dessa taxa, dessa tarifação, sem que haja realmente uma discussão maior na casa, né? Sem que haja uma discussão melhor. Até porque eu já solicitei à agência reguladora, aqui em plenário, que me encaminhasse a quantidade de multas aplicadas, e até hoje não foi encaminhado. A gente nem tem essa possibilidade de fazer essa análise. Então, é importante, só a favor, seria a favor se mostrasse aqui que a agência reguladora não está ou não consegue funcionar sem esse aumento dessa taxa. Então, esse aumento, com certeza, em algum momento, ele vai ser repassado. É importante que o Estado seja leve, seja com menos impostos, menos tarifação, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não está demonstrado aqui, e aí, se o líder do governo tiver algum dado, pode mostrar aqui, não está demonstrado que há necessidade de aumento de tributação para que essa agência reguladora funcione. É importante que a agência reguladora funcione com gestão. A gente trabalhar a gestão interna para que não haja aumento de impostos. É isso que eu acredito num Estado mais leve em tarifa.
Discutir, senhor presidente.
Obrigado, vereador Suender. Ainda na discussão, Domingos Paula, Deusmar Fortunato, com a palavra, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, eu acho que o vereador que está discutindo esse projeto tinha que atentar um pouco. O que acontece hoje no nosso município? A cidade de Anápolis é muito grande, ela tem uma grande arrecadação por parte da Saneago. E a maioria dessa arrecadação da Saneago, ela não é investida na cidade de Anápolis. Ela é investida em pequenos municípios que arrecadam o dinheiro do nosso município e é levado para outro município. Com esse aumento de 0,50, a agência reguladora vai deixar esse dinheiro aqui no município, vereador. Vocês não estão atentando para isso. Por quê? Se tiver de ter algum aumento, a Saneago não vai aumentar só para a cidade de Anápolis, não. Quem aumenta é lá no governo estadual, aumenta para o Estado todo. Então, o que ocorre é o seguinte, na realidade, a agência reguladora está trazendo um benefício para a cidade de Anápolis. E, às vezes, vocês, que é da oposição, não prestam atenção no projeto e nem entende às vezes, o que está discutindo, está pensando que vai ter aumento. Não tem aumento nenhum para a população, não. O que tem é o dinheiro da cidade de Anápolis que está sendo arrecadado, vai ter mais 50%, no caso que de 0,50 vai ser 1%, para a própria cidade de Anápolis.
Nós estamos recardando o dinheiro, é para a cidade de Anápolis. Nós vamos tirar 0,50% que é investido em outros municípios pequenos para poder ser investido aqui na cidade de Anápolis. Então, a gente precisa de ficar atento. E por que que eu estou falando isso? Porque eu não trabalho só com requerimento. Eu vou até na agência reguladora e converso com o presidente da agência reguladora já tem mais de um ano. E aí, esse estudo não é de agora, não. Esse estudo já vem há algum tempo. Então, esse aumento de 0,50% é um aumento que vai ficar para nós, contribuintes da cidade de Anápolis. E aí, o vereador presidente Leandro Ribeiro falou muito bem. Vereador não pode ver gente aqui na tribuna que quer distorcer a discussão por outro lado. Na realidade, esse reajuste de 0,50% é para investir na cidade de Anápolis, para tampar os buracos que às vezes abrem nas nossas portas da Saneago com mais rapidez. Então, esse é o aumento para a cidade de Anápolis.
Discutindo, presidente.
Questão de ordem, se vocês não respeitarem aqui a administração, nós não vamos parar com a sessão hoje. Duas coisas. Primeira coisa, questão de ordem aqui está proibido. Questão de ordem é para questionar regimento. Todos os vereadores aqui, parlamentares, têm condição de discutir tempo necessário. Então, questão de ordem aqui, com a permissão do plenário, eu peço que seja eliminado dessa sessão extraordinária.
A questão é regimental que eu estou querendo falar.
Deixa eu falar, você tem um período para discutir, como os demais colegas. Se toda hora vocês falam questão de ordem para aumentar o prazo de questionamento, está eximido dessa sessão extraordinária. O plenário concorda?
Discutido.
Contrário se manifesta, por gentileza. Contrário se manifesta.
Então, o tempo de discussão, presidente.
Você pode questionar qualquer coisa.
Mas isso, o regimento, certo?
É, o regimento.
Então vamos fazer o seguinte, vereador Jean. Já toda vez que alguém que não está satisfeito com a discussão ou que antecipou a discussão vai questionar e vai ficar mais 5 minutos aqui falando, vereador Jean.
Não,
o
que eu ia fazer, presidente, é que o presidente,
eu pedi a questão de ordem dele.
Não. Segura a palavra do colega, depois eu falo.
Senhor presidente, deve ter minha fala, por gentileza, eu pedi
a
discussão
do projeto. Só um minutinho.
O regimento prevê o tempo habilitado para o vereador à discussão. Então, isso aí...
Pois aí depois todos vão fazer questionamento.
Não, eu estou posicionando em cima do regimento. Então, porque eu estou vendo, o senhor falou, o nosso vice-presidente falou, que o vereador está jogando para a fratura. Nós estamos numa sessão extraordinária com 8 projetos. Nós não tivemos o rito ordinário para deliberar nas comissões. É o mínimo que o vereador pode é discutir.
Mas o prazo para a discussão está liberado, vereador Jean.
Então, é isso que eu estou falando. Então, essas críticas ao vereador que está discutindo, elas são infundadas. É o mínimo, é regimental. Eu concordo com o senhor que não pode utilizar a questão de ordem para ampliar o seu tempo. Mas para questionar regimental...
Pois é, mas qual que é a função da questão de ordem? Questionar regimentalmente. Agora, questionar a discussão, toda hora adentrar a discussão com questão de ordem.
Presidente, com relação à questão de ordem, o senhor está correto, já voltou, bola para frente.
Espera aí, não.
Deusimar Fortunato está falando.
O regimento não está sendo...
Respeita a
voz. Minha fala, senhor presidente. Senhor presidente, é só para discorrer sobre o percentual de 0,5% para 1%. Haja visto que o Suender, ele fez uma colocação... Eu acho que ele não puxou lá atrás. A empresa urbana, vou falar especificamente da empresa urbana. A empresa urbana, ela aumentou a tarifa do transporte coletivo. Né? A prefeitura deu essa autorização para ela. Saiu de 4,25 para 5,50. E ninguém questionou, né? Ninguém questionou os investimentos que ela tinha que fazer. Até hoje ela não fez investimento nenhum. Né? Ele está andando aí com um monte de ônibus velhos, carregando o povo, né? Colocando a vida das pessoas em risco. Agora, a prefeitura vem aqui e coloca o percentual de 1%. Aí o vereador, que é de oposição, ele, em vez de ficar do lado, ele fala que está errado. Então, a empresa tem que ficar aí, não pode fazer investimento, ela tem só que pedir aumento de tarifa. Né? Daqui um dia, ela aumenta a tarifa novamente, e aí ela não repassa nada para o município. Aí... Pelo amor de Deus, né? Me poupe. Né? Agora essas discussões, né? A gente tem que respeitar também aqui os visitantes, os professores, as pessoas que estão aqui assistindo uma sessão extraordinária, saiu dos seus lares, debaixo de chuva, esse bate-boca aqui, questão de ordem, questão de regimento. Vamos respeitar a plateia aí, os nossos convidados. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Deusimar Fortunato. Antes de passar a palavra ao vereador Zé Fernandes, vou ler aqui para ele, para deixar bem claro o significado de questão de ordem. Artigo 223. A questão de ordem é toda dúvida levantada pelo vereador em plenário quanto à interpretação do regimento. sua aplicação ou sua legalidade. As questões de ordem devem ser formuladas em um minuto, com clareza e com a indicação precisa das disposições regimentais que se pretendem elucidar. Então, ponto. Questão de ordem para questionar a aplicação do regimento na casa e não para ser incluído em discussão de matéria pautada. Com a palavra, um minuto, Zé Fernandes. E a questão de ordem é dada caso haja suscitado uma dúvida regimentalmente falando.
Eu estou com a dúvida. O tempo de discussão é de 2 minutos ou de 5 minutos?
É de 2 minutos. Com a palavra...
Onde está no regimento?
Com a palavra, o vereador Suede solicitou 1 minuto de réplica.
Presidente, é só para dizer aqui que a gente tem que ir até a discussão realmente do projeto. Não cabe aqui tentar menosprezar os vereadores, falando que está para a plateia, jogando para a plateia. Isso é um absurdo. Né? Isso é tentar cercear o direito da voz do vereador. Então tem que deixar discutir o projeto, conversar sobre o projeto e discutir a altura em relação ao projeto. Tentar convencer a votar o projeto de acordo com o que tem interesse à sociedade. Essa é a discussão. Não tentar, aí sim, esse vereador que fala que está jogando para a plateia, que quer jogar para a plateia. Eu acho que tem que aumentar o nível de discussão aqui, né? É que ótimo que a casa está cheia e a casa está vendo como a discussão está sendo feita, né? Então é importante que haja discussão em cima do projeto. Eu me ative ao projeto, eu acho que o Zé Fernandes, o vereador, tantos outros aqui se ateve ao projeto. E algum outro vereador se ateve a tentar criticar a ação do outro vereador. Não, vamos ater o projeto. Cada projeto aqui, né, é importante para a sociedade aí, de forma negativa ou forma positiva. Só isso.
Obrigado, vereador Suender. Bom, da minha parte, eu quero cumprimentar a agência reguladora do município, que tem avançado muito nas melhorias em nossa cidade. Acredito que essa otimização da agência reguladora é para fiscalização a mais. Esse custo de aumento da taxa de 0,5% sai da estatal Saneago e da prestadora de serviço Urban, que presta um serviço do município, não tem oneração à sociedade, à população, e sim otimização do trabalho. Se não fosse a agência reguladora que a gente criou aqui, quando renovamos o contrato de programa com a Saneago, a cidade ainda estava com vários buracos aí e só tinha uma equipe tapada o buraco que eles fazem. Hoje nós temos 5 equipes. Poderia ter 10. É necessário mais equipes para que a gente diminua o transtorno para a população. Mas sem esse recurso que eles têm, nós não podemos otimizar a agência reguladora. Por isso, o projeto está aqui para ser apreciado. Agora, a questão, vereador Suéder, o projeto aqui é para isso mesmo. As opiniões aqui, elas divergem, são diversificadas, senão não precisava do legislativo. Aqui é para discussão mesmo. Então, vamos tentar a pauta do projeto e tentar trazer o melhor resultado. Sem levar para o pessoal, sem levar para se é parceiro ou se não é parceiro da gestão, entendeu? Vamos atentar o projeto e ver se a sessão flui normalmente. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária. Espera aí. Contrário, se manifestem. Um voto contrário. Encaminhando, voto 1 minuto, vereador Jean Carlos.
Eu votei contrário também.
Então, só encaminho.
Presidente, essas discussões. Presidente, falaram? Essas discussões, elas são, como eu disse, razoáveis e previsíveis. E é importante. Eu, por exemplo, as considerações do doutor Zé Fernandes do Flamengo foram vagas, mas a do vereador Domingos foi também bastante. Então, de fato, há uma certa receita de repasse isso para planilhas de valores. Mas o vereador Domingos foi feliz nas suas considerações no tocante que esse recurso vai vir a sanear para estruturar a agência que está, inclusive, fiscalizando o serviço prestado pela própria Saneago e pelo Urbano. Então, por isso, vou dar um voto de confiança à agência reguladora, conduzida pelo servidor efetivo Robson Torres, e que tem demonstrado responsabilidade e preocupação diária com o serviço concedido à concessionária urbana e à Saneago. Então, por isso, né, eu vou votar favorável.
Caminhando o voto.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes do Policial Federal Suéder, eu devo 3 minutos ao vereador Dr. Zé Fernandes com a palavra. 3 minutos, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente, por reconhecer que o tempo de discussão aqui nessa sessão extraordinária são 5 minutos regimentalmente, não só 2.
Por isso que eu estou usando agora esse tempo, complementando o que foi me dado no primeiro momento. Sobre a tributação, vereador Jacques, além da nossa relação pessoal, podia falar isso em outro momento, mas a taxa é um dos 5 tributos que tem. Há sim um aumento de tributos. Os 5 tributos é taxa, imposto, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, há sim um aumento de tributação. Se é para Saneago especificamente, e aí eu acho totalmente louvável e pertinente o argumento do vereador Domingos, não está no texto da lei. E eu estou lendo a lei e interpretando a lei. Do que está lá serve para qualquer concessionária e de forma secundária, se vai atingir a população ou não, é um temor. Não estou falando aqui que vai agora, nesse momento, aumentar a taxa e o tributo da população que está lá na ponta. A preocupação é taxar agora essas concessionárias dos serviços públicos e depois a gente ter, inclusive via agência reguladora, a atenção de fiscalizar se esse repasse não está sendo para a população ou não. Então, o motivo de eu votar contra, e já deixo aqui o meu voto já registrado durante a discussão, é: um, qualificação das pessoas que vão estar à frente do serviço, perfeito. Aumento da tributação, não concordo. Não, a Saneago deve sim, vamos pegar a Saneago, o dinheiro que a gente contribui, passa aqui, vai para os outros municípios de Goiás. Argumento bom, mas não está na lei. Do jeito que está escrito na lei, está alcançando qualquer concessionária que tivesse vínculo de serviços públicos com a nossa cidade. Era sobre isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Encaminhando o voto do vereador policial federal Suender.
Presidente, mais uma vez, afirmo aqui, não tenho dados suficientes na própria lei que seja melhoria para a sociedade de forma concreta. O que há é dentro da estruturação da agência reguladora. Então é importante frisar que há um temor, sim, que isso seja repassado. Né? O vereador aqui falou o seguinte, que não há, a cobrança é da agência reguladora, das agências concessionárias. Na verdade, quem paga no final da conta é o contribuinte. Então tem que ter mecanismo dentro da lei que impeça esse tipo de repasse, que faça algo que não consiga repassar. Então, há um temor, sim, cada aumento de tributo, ele gera um efeito, né? Seja nesse momento, seja no momento futuro. Eu sou a favor que a Saneago invista todo o dinheiro. Aqui é o Urban, que abaixa a passagem, e eu cobrei isso diuturnamente quando queria aumentar a passagem. Eu cobrei que não tivesse aumento de passagem. Então, é importante só frisar que esse aumento é um temor da sociedade e eu sou contra aumento de tarifação sem dados concretos que possam beneficiar a sociedade.
Obrigado, vereador Suender. Votos contrários se manifestem. Vereador Suender, Zé Fernandes. Alguém mais? Então, 2 votos contrários. Demais favoráveis, projeto aprovado pela maioria. Palavra para o secretário.
Projeto de lei ordinária 230/2022, prefeito municipal, altera o dispositivo na lei 3.965, de 4 de julho de 2018, que institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis. Comissão mista favorável ao projeto.
Projeto de lei ordinária 230/2022, de autoria do executivo, está em discussão. Inicialmente, o líder do executivo, vereador Jackson Charles.
Bolsa Atleta é um programa. Queria pedir aqui o vereador Geel, o vereador Suena, que me ajudasse enquanto eu falo. Um pouco de paciência. Bolsa Atleta é um programa de grande relevância na cidade, porque ele atinge principalmente aquelas pessoas, aquelas famílias, aqueles jovens que não têm tanta oportunidade para poder desenvolver suas atividades físicas. Ele traz algumas alterações que dá mais autonomia, inclusive que dá um alcance maior para que não seja ficado no meio do caminho é bolsas perdidas, aumentando o número de bolsas e fazendo a permissão da redistribuição das vagas remanescentes conforme os critérios estabelecidos no edital, claro. Mas que com essa alteração o município poderá fazer o aproveitamento dessas novas vagas não reditadas. Portanto, pela grandiosidade, pela magnitude do projeto, eu, e sem querer entrar nas picuinhas e discussões sem necessidade, eu solicito aí o voto favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só parabenizar a iniciativa desse projeto. Ela veio com uma alteração. Agora, a pessoa que for contemplada com a bolsa, ela não pode estar mais inadimplente, tá? Com relação aos programas e impostos. Então, o atleta tem que manter a sua vida íntegra com relação à tributação, o tributo. Eu já tinha feito, uma reivindicação, eu já tinha feito uma solicitação para que incluísse, por exemplo, o esporte crossfit. Também tem muitos atletas de alto nível que não está incluso no Bolsa Atleta. Eu já tinha feito esse pedido para o Executivo, nós vamos estar encaminhando mais uma indicação, reforçando esse pedido. Crossfit, nós temos atletas na cidade de Anápolis que têm se destacado. O Gabriel de Oliveira, por exemplo, foi campeão mundial, anapolino, campeão mundial no Egito, de crossfit. Então, eu queria só fazer essa manifestação, esse pedido, líder Jackson, para que inclua o crossfit como no Bolsa Atleta também. Obrigado, eu vou a palavra.
Vereador João, vereador, licença, meu presidente, que menciona meu nome, o fato dela ser inadimplente, ela já era contida na lei. O que aconteceu agora é que não foi inclusa agora a inadimplência de IPTU, porque nós entendemos as dificuldades aí das famílias, né? Então, por esse motivo, eu estou respondendo o senhor, porque o senhor me perguntou. O vereador Jean está aqui murmurando atrás, porque ele disse que ele queria falar. Então, eu estou autorizando também falar, não tem problema nenhum, não. Mas eu só estou respondendo, porque o senhor me perguntou e eu estou respondendo por cordialidade e respeito ao senhor. Então, é esse o problema, a alteração é essa. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, Jackson Charles. Com a palavra, Jean Carlos.
Não estou murmurando nada, eu apenas comentei e ela atropelou. Não tem nada, não, pode falar. Eu apenas ia falar, já, vereador João, que essa previsão estará de frente com os programas, Bolsa Atleta ou qualquer outro programa do município, já tinha. Ao contrário, o município abrandou as exigências, eliminando que antes exigia-se estar regular com IPTU e TU, o que não tinha pertinência nenhuma, que o atleta não tem nada a ver com a propriedade, se ele possui ou não possui, o pai ou a mãe. Então foi uma boa alteração proposta pelo Executivo. O que faltou foi ampliar o número de vagas e talvez incluir algumas modalidades, como o senhor mesmo sugeriu, e eu também, em outra oportunidade, a do CrossFit. De qualquer forma, já é uma boa iniciativa aí, antecipo meu voto favorável.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário se manifesta em projeto de lei ordinária 230/2022. Está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 231/2022, prefeito municipal, acrescenta e altera dispositivos na lei 3.629, de 20 de junho de 2012, que reformula o programa de autonomia financeira das instituições educacionais, PAF e da outras providências. Comissão conjunta, favorável ao projeto com emenda.
Discutindo. Reformulo PAF. Palavra na discussão do projeto de lei ordinária 231/2022, com o líder do executivo, vereador Jackson Charles.
Essa lei, ela traz um adendo positivo, que é a possibilidade da inserção de uma parcela a mais feita pelo executivo às escolas municipais. Claro que para isso haverá algumas regras estabelecidas de cumprimento de planejamentos e de metas a serem estabelecidas. Também é importante frisar da importância dessa Casa Legislativa estar acompanhando os gastos feitos, realizados nas escolas, e por esse motivo nós apresentamos uma emenda solicitando que os diretores também façam, sempre que houver necessidade e solicitação por parte dos vereadores, uma prestação de contas para que a gente possa acompanhar juntamente com os órgãos fiscalizadores, que é o nosso papel fiscalizar. Estamos apresentando, inclusive, uma emenda para que essa emenda tenha a obrigatoriedade da prestação de contas junto ao Poder Legislativo também. Portanto, traz também a ampliação de leques de gastos dentro da lei. Anteriormente, existiam alguns itens que não poderiam se gastar, a exemplo de aquisição de gás e etc. E agora, essa lei dá essa possibilidade para que os diretores possam fazer um melhor uso desses recursos que chegam nas escolas e, obviamente, fazer um papel importante na melhoria da qualidade da educação nas unidades de ensino do município. Peço o voto favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes do vereador Jean, professor Marcos Carvalho já tinha solicitado.
Presidente, não há nenhuma dúvida sobre a importância do PAFIE e sobre a importância da fiscalização e da aplicação de qualquer recurso público. Mas depois o projeto apresenta um outro ponto, que é premiar com uma quinta parcela as três escolas e os três CMEs com melhor desempenho. A aprendizagem depende de questões cognitivas, emocionais, afetivas, sociais e ambientais. Então, por exemplo, estrutura de prédio, carteira, quadro, cortina, isso também influencia a aprendizagem. Quando eu premio as três com melhor desempenho do ensino fundamental e os três CMEs da educação infantil, eu deixo 102 de fora. E quando eu premio as com melhor desempenho, eu deixo de aplicar o recurso nas que têm o desempenho mais frágil. Então, nós estamos invertendo a lógica da política pública e da equidade. Eu estou premiando quem já está bem e estou deixando de distribuir recursos para os CMEs e escolas mais frágeis. E não somos contra as escolas receberem, mas as mesmas receberão sempre, porque estão em bairros privilegiados, porque têm mais recursos, e as escolas mais frágeis dos espaços periféricos nunca receberão a quinta parcela. Essa é a questão. E ontem eu alertei a secretaria sobre isso, falei para o Nelson hoje de manhã sobre isso. Tem uma outra questão: como é que eu vou medir desempenho da educação infantil? Se não tem nota, se não tem SAEB, se não tem prova Brasil. Então são questões que estão deixando o projeto cheio de lacunas. Concordo com regulamentar o PAFIE, concordo que precisamos fiscalizar, concordo que o recurso é público, mas não concordo em premiar com dinheiro as que têm melhor resultado. Há outras formas de premiação.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Da sequência, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Uma das minhas considerações era essa, como seria a avaliação do CMEI. De qualquer forma, essa também era uma preocupação. Vejo com bons a premiação, porém, sempre serão praticamente as mesmas. De qualquer forma, o que não alterou na lei? Que é a aquisição via FAPIE, mas gasta a FAPIE, que é por pessoa, necessária a obrigação de pessoa jurídica. Permite ser pela pessoa física, manutenção e conservação do bem imóvel e imóvel. E também acrescentou equipamentos de grau e de elétrico. Eu vejo que o Gondóis fazer esse tipo errado para dar uma manutenção e certamente isso vai facilitar. Agora, por outro lado, também, vereador Jacques, o artigo 3 já fala quem é responsável pela fiscalização imediata, é o Conselho Fiscal do Conselho Escolar, que é estabelecido em cada unidade escolar. E também, se houver qualquer denúncia, seja por pessoa física ou jurídica, poderá denunciar o Conselho Fiscal, aqui no artigo 3, para a primeira, né, o Conselho Fiscal, a controladoria, o Conselho Legislativo e o Tribunal de Contas. Então, fica aí o registro. Nós já temos essa previsão e essa competência também para fiscalizar e as denúncias podem ser encaminhadas também. De qualquer forma, o registro que está ampliando as oportunidades aí do recurso de FAPIE.
A réplica, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Professor Marcos Carvalho, um minuto.
Tem uma outra questão, Jean, que parece positivo, mas que para gestões futuras isso pode gerar muita insegurança. Hoje, a questão da merenda escolar e do gás é de responsabilidade direta da secretaria. À medida que a gente vai embutindo essas questões dentro do PAFIE, a gente cria tarefas administrativas e burocráticas para a escola. Então, essa não é uma tarefa direta da escola. Então, nós precisaríamos ter nessa lei um mecanismo que garante a continuidade do serviço. Ou a gente vai cada vez mais terceirizando atribuições que são burocráticas e hierarquizadas para a escola e deixando o poder público cada vez mais esvaziado.
Obrigado. Alguém mais pediu a discussão? Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria
ressaltar a importância dessa distribuição do espaço público. Na legislatura passada, presidente, a gente via muita reclamação dos gestores, né, durante os meses, de que esse espaço não chegava. E o que a gente está vendo agora é que esse recurso tem chegado misteriosamente às unidades, dando condições para os gestores. Essa reclamação não tem chegado, então a gente está sentindo que a coisa está andando plenamente. Eu queria só dizer o seguinte, todas vão receber o recurso de forma igual, certo? Cabe estrategicamente para cada pessoa, subjetivamente, ela administrar. Eu acho que eu não vejo com preocupação, por exemplo, a questão de um vai estar melhor e ele sempre melhorando. Todos vão receber o mesmo recurso de forma igual. E aí, os critérios, por exemplo, aumentou os critérios, mas está dando uma oportunidade de competitividade para poder melhorar o que é a qualidade do ensino. Cada gestor vai ter a oportunidade de apresentar um melhor resultado e ter o que é uma recompensa. É isso que eu vejo o projeto antecipa a votação. Obrigado, presidente, uma palavra.
Discutindo. Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, o vereador Policial Federal Suéder.
Presidente, de fato, premiar, né, os melhores, é uma lógica que acontece, né? Isso é importante, né? Você incentiva cada vez melhorar, ao contrário, você tem que investir nos que não estão indo bem, você tem que investir, você tem que ter esse olhar clínico para saber, né, o que é prêmio, premiar e também investimento. Na verdade, você tem que sempre igualar todos a um nível superior, né? Isso é importante. Porém, o professor Marques trouxe uma posição interessante, que é a lacuna de como será medida esses indicadores, né? Então é importante, talvez, se o líder do governo tiver essa informação, como é que serão mensurados isso aí, porque realmente fica difícil uma votação, né, sem saber, é uma votação favorável, sem saber que, como seria mensurado todos esses indicadores para fazer essas premiações de acordo com o que o professor que tem conhecimento da área levantou aqui dentro.
Obrigado, vereador Suender. Doutor Zé Fernandes.
Esse projeto, como bem pontuado já pelo vereador Marques e pelos demais, na minha visão, fere o princípio da isonomia, que é tratar os iguais de maneiras iguais e os desiguais de maneiras desiguais. Quando a gente premia com essa quinta parcela os melhores, essa daí é uma visão do mundo privado competitivo, que não cabe aqui para o município premiar os melhores, deixando os desiguais, os que estão aquém, sem essa contribuição. Então eu deixo aqui a observação, muito bem pontuada pelos colegas que antecederam, de que há sim o princípio da isonomia e com relação ao paciente. Com relação aos critérios que justifica ser melhor ou não melhor, já temos aí a Prova Brasil para os maiores, o Saego aqui em Goiás, mas para os CMEs é uma coisa que ficou, como que é o critério que vai ser resolvido, quem são os três melhores. Eu admito que eu não consegui enxergar de que forma a gestão vai enxergar, não, esse CMEI aqui é melhor, esse daqui é pior para receber esse valor. Então, acho que cabe uma discussão, sim, e acho que fere o princípio da isonomia. São essas as observações, presidente.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Um minuto para a vossa excelência finalizar a
pergunta. É importante ressaltar que, quando a gente fala premiação, a gente poderia observar a lei que ela fala em um sentido aos resultados obtidos citados no item 4 da lei, que diz o seguinte: melhorias nos indicadores de aprendizagem mensurados por meio de diagnósticos realizados pela Rede Municipal de Educação a partir do acesso à plataforma Educa Anápolis. Na verdade, o vereador tem um objetivo ali, é fazer com que a plataforma seja efetivamente utilizada, que ela avance. Então, a plataforma sendo utilizada de uma forma positiva, que traga avanços de resultados possíveis, então não é efetivamente uma premiação, qual é o mais bonito, qual é o mais feio. E com relação à distribuição de recursos, é importante citar que é uma gestão que se preza, que tem responsabilidade, ela tem também que preservar, pelo que o senhor disse, vereador Zé Fernandes, que é garantir também aqueles desiguais, vamos dizer assim, que são inclusive inferiores no número de alunos, terem em suas necessidades emergenciais, por exemplo, caiu o teto, o município tem que ter um recurso dentro do PASPIE para poder atender imediatamente a necessidade daquela unidade. Então, só para o senhor entender, mais ou menos que não, não é uma premiação. Existe uma regra que será estabelecida dentro do programa Educanato. Então, eu acho que é positivo. Né? Nós entendemos, por exemplo, que nem tudo que se apresenta, ela atende à demanda majoritária. Nós temos aqueles que concordam e aqueles que não concordam. E nós estamos aqui em um processo democrático e respeitamos as opiniões adversas àquelas. O importante é que somente a boa vontade, seja qual forma for, de estar levando mais uma parcela, já mostra o respeito com a educação. Então, eu queria pedir o voto favorável aí para os vereadores.
Pedir às pessoas que estão aqui na galeria que contribuam para o bom andamento da sessão. Respeitamos a opinião de vocês, mas a gente precisa da sequência. Projeto ainda em discussão. Da minha parte, só porque a pauta é o PASPIE, eu quero aqui cumprimentar todos os gestores das unidades escolares que têm a unidade escolar como se fossem a casa de vocês. E eu tive a oportunidade de ir a algumas escolas durante a pandemia, e nós sabemos que a verba, o recurso PASPIE é para que vocês façam ali um conserto de um telhado, aplicação de um ventilador, um ar-condicionado, uma rampa de acessibilidade, um sanitário, e vocês tiveram condição de colocar ali investimentos na sanitização para os alunos de vocês. Então, cumprimentar pela boa atitude durante a pandemia do investimento, né, que vocês fizeram ali, sanitização de pias ali durante a pandemia. Parabéns pela boa aplicação desse recurso. Projeto ainda em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Voto contrário.
Contrário.
Vamos lá. Suender, Zé Fernandes. Doutora Trícia, Celiane da SOS e Marcos Carvalho, contrário, demais favoráveis. Então, pela maioria dos presentes, projeto aprovado. Tem uma emenda ao projeto. Mais uma vez, eu solicito compreensão de todos para o bom andamento da sessão. Esse projeto consta uma emenda. Por gentileza, a leitura da emenda para apreciação do plenário.
Acrescento o artigo 13-A à Lei 3.629, de 20 de junho de 2002, cuja redação será a seguinte. O artigo 13-A, os diretores da Escola Pública Municipal de Anápolis deverão enviar à Câmara dos Vereadores, no prazo de 30 dias, contados a partir da solicitação deste órgão, balancete de repasse de gastos recursos à conta do PASPIE, com documentos comprobatórios, tais como notas fiscais. Parágrafo único. O descumprimento da obrigação estabelece no caput poderá gerar o afastamento do gestor até que ela seja cumprida.
Esta emenda é uma emenda
aprovada pela comissão
da comissão mista, que sugere a prestação de contas do recurso do PASPIE. A emenda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários que manifestem. Então, a emenda da comissão conjunta está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra para a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 232/2022, Prefeito Municipal, institui a campanha pública Torcida Premiada 2023, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do passamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências. Comissão conjunta favorável ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 232, antes do líder do Executivo, vereador Luzmar Silva, tinha solicitado a inscrição com a palavra, vereador Luzmar Silva.
Obrigado, senhor presidente, por comentar, prefeito, que está mandando esse projeto para a pauta de votação de hoje. Projeto esse que tem
Obrigado, vereador Luzimar Silva, líder do executivo, vereador Jackson Charles.
Eu tenho uma visão mais apurada do respeito à torcida premiada. É, eu não vejo a torcida premiada como apoio a time de futebol. Eu vejo a torcida premiada como um incentivo para que a população possa cumprir com as suas obrigações, pagando em dia seus impostos e tendo com prêmio o direito de ir assistir uma partida de futebol gratuitamente. E é importante citar que a inclusão, por exemplo, de todas as equipes de Anápolis, a exemplo do Independente da sua equipe, nós temos a Grêmio, Anápolis, Anapolina, é importante que a população poderá, não só a torcida do Anápolis, ser beneficiada quando o mando de campo é do Anápolis, mas também quando o mando de campo for do Grêmio. Anteriormente, a torcida do Anápolis da Anapolina só era beneficiada, presidente, quando o mando de campo era da sua equipe. Então, isso mostra que o objetivo é atender a demanda da população e incentivar a população a pagar os seus impostos em dia. É uma forma que a administração municipal encontrou para poder incentivar o pagamento dos impostos em dia e, obviamente, premiar aquele com a possibilidade de assistir juntamente com a sua família, num dia de domingo ou na quarta-feira à noite, uma partida de futebol gratuita. Devolvo a palavra.
Discutindo. Obrigado, vereador Jackson Charles, policial federal Suenda.
Presidente, da mesma forma, sou a favor do incentivo, né? Onde traz, onde o benefício é gerado para a sociedade, né? Se fosse simplesmente para o futebol, realmente não poderíamos estar votando aqui, né? Porque nós temos outras situações até emergentes aí para votar e para contemplar o município. Mas como incentivo para os torcedores, para as pessoas, eu voto favorável. Sou a favor de qualquer incentivo, como a gente até encaminhou aqui o incentivo à construção de calçadas, né, de desconto do IPTU, que está na mão do prefeito, acredito que esteja analisando, a gente fez a indicação, né, mas é importante a gente ter essa visão de que esse incentivo ele gera benefício para o cidadão, né, então sou a favor para contribuir para que o cidadão realmente tenha a sua recreação aí no final de semana e possa gerar essa atitude aí, proporcionar, né, um lazer para o cidadão, reverter um pouquinho o que ele paga para si mesmo. Então é só por isso também. Não há uma visão que vá auxiliar times profissionais. Eu acho que os times profissionais têm que buscar recursos realmente, né, de forma privada. Agora, como ele volta para o bem do cidadão, eu acredito que possa sim ter relevância para a sociedade. Então voto favorável.
Obrigado, vereador Swender. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 232/2022 está aprovado por unanimidade dos presentes. Nossa secretária se ausentou. Próximo projeto a ser discutido é o número 6, projeto de lei complementar 233/2022. Que acrescenta e altera dispositivos nas leis complementares. Número 211, de 21 de dezembro de 2009, e leis complementares, números 212 e 213, ambas de dezembro de 2009. Projeto está em discussão.
Discutindo.
Líder do Executivo, com a palavra.
Primeiramente, dizer, presidente, que a priori houve um equívoco da redação, onde foi alterada uma palavra entre percentual e horas acumulativas. O prefeito Roberto Nave, atendendo a determinação do Ministério Público, está fazendo a unificação de forma de reconhecimento com a titularidade para todos os servidores. A educação é a única que vinha atuando de forma correta, positiva e atendendo todos os critérios da lei 2211. E, a princípio, foi tomada a educação como exemplo para que as outras categorias também, que embora já fossem determinadas por lei desde 2016 e também 2016 e 2009, através da lei 346, já diz na 346 que já não se acumula percentuais para as outras categorias. E para tirar a dúvida, inclusive, da Procuradoria, apresentou-se essa lei e agora, para garantir os direitos da educação, que foi visto logo depois do protocolo dessa lei nessa casa, nós, inclusive, tivemos o zelo de convidar para vir nessa casa, não sei se ele saiu, o presidente do sindicato, para expor a ele, porque houve uma confusão e nós entendemos que essa confusão foi em função desse equívoco na redação, mas que nós compreenderíamos e apresentamos a ele a redação correta com a emenda, mantendo garantidos os direitos da educação, porque foi da educação que foi retirado o exemplo, para que todas as classes também mantessem a mesma regra da lei 211. Portanto, não haverá nenhuma... Eu quero até, para ler, me permita ler a emenda aqui, para tranquilizar, inclusive, os professores que estão presentes. A original, ela dizia no seu parágrafo segundo que as horas expressas descritas no inciso 1 e 4 desse artigo não são cumulativas, o que foi um equívoco. A emenda retira esse parágrafo e retorna com a seguinte expressão. Os percentuais previstos nos incisos 1 e 4 do caput deste artigo não são cumulativas, sendo que o maior exclui o menor. Isso já acontece na educação. Então é uma regra que já ocorre. Ela está contida nessa lei simplesmente para haver uma uniformização das demais categorias. Portanto, eu peço aí aos vereadores, que já foi totalmente explicado sobre a questão, que nós votemos favorável a esta lei e a esta emenda. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes, vereador Jackson, sua palavra, só registrando aqui a presença do Maxwell Moreira, presidente interino do CIMP, mas está aí presente. Gratão e Gratão também está ali presente, do CIMP de Anápolis, sejam bem-vindos. Prazo também, gerente da Cultura, está ali, junto com o diretor Américo, ex-vereador desta casa, sejam bem-vindos. Jean Carlos, com a palavra. Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a sociedade, a humildade, o Jackson também, que pensou lá do ministro da Educação, que teve a humildade de entender uma redação errada. E eu, por exemplo, eu tinha recebido um bombardeio das pessoas ligadas à educação, questionando sobre qual seria a posição do vereador. Todo mundo quer saber qual é a posição do vereador. O vereador, ele é a favor da população, de uma gestão de qualidade. E ficou pacificado com o líder, Jackson Maxwell, de que era uma correção de uma redação. Eu quero parabenizar também o Maxwell pela humildade também de fazer esse diálogo. Porque não é jogar para a plateia e fazer a coisa virar sensacionalismo. É uma correção de texto. Não está prejudicando, não está tirando titularidade de professor. O professor vai ter o mérito ainda de continuar trabalhando, buscando qualificar e ter um resultado. Então, eu quero parabenizar. E eu quero cumprimentar o Gratoni, também o Maxwell e a Márcia. E eu queria que manifestar a favor da educação dos servidores. Eles pediram para intervir, pedindo para que o prefeito de Anápolis sente com a categoria para discutir o que é a reposição salarial. Não fala de aumento de salário. Nós sabemos que tem aí os resíduos de 9% que ficou para trás da última negociação, 33% desse ano e mais 14% do ano que vem. E precisa tentar negociar, e nós precisamos de fazer o quê? Chegar num acordo. Então eu sou a favor de que o gestor público tente, negocie e dê o quê? O resultado que a categoria precisa e merece. Nós estamos, por exemplo, eu fui do Steel Egg, eu sei o que é essa luta, eu compreendo essa luta. Eu participei 6 anos de um sindicato que buscava sempre melhorias de qualidade de trabalho. Investir e dar reposição salarial, não é aumento de salário, de mais de 50% para a categoria merece sim a atenção do nosso chefe do executivo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Antecipo o meu voto favorável a esse projeto que não causa prejuízo para os servidores da educação. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, doutor Zé Fernandes.
Esse projeto, mais uma vez, é muito denso, é muito complexo para trazer em regime de urgência. A gente tem 5 minutos como vereador para discutir aqui. Eu acho que diminui o parlamento no sentido de que eu gostaria de ouvir mais diretores e professores que eu não ouvi vários. Então, eu acho que quando traz uma matéria tão complexa desse jeito, de cara assim, sem ler tudo a minha posição, senão eu quero que eu sou contra isso aqui, porque eu não sei nem o que eu estou lendo. Por exemplo, esse projeto especificamente está alterando 3 leis. A do Magistério, da Centralizada da Saúde. Só a do Magistério, são mais de 50 páginas para ler nesse tempo. A gente recebeu sexta-feira o projeto, para votar agora, terça, para a gente estudar 8 matérias, inclusive uma dessas que é tão densa desse jeito. Fui lá na 213, está lá na 213, que rege na saúde. Já está lá desde 2009, esse assunto do 1 ao 7, só está aumentando 8, 9, 10. Não traz novidade. Na centralizada, está lá desde 2009, 13 anos atrás, 1 ao 7, só aumenta 8, 9, 10. Agora, explícito na lei desse jeito, na 211, não dá. O que está lá no artigo 71 do parágrafo 2, lá de 13 anos atrás, é que esse tempo, essa titulação, ela tem um teto. O teto é de 30%, ou as 1.800 horas. Isso daqui, para mim, tinha que ouvir várias pessoas, várias sociedades civis, professores, o parlamento, nós, vereadores, as comissões, infelizmente, está prejudicado. Então, por causa do ritmo, eu quero adiantar que, sim, é uma matéria importante, mas por causa do ritmo, ser sério demais, extraordinariamente urgente, para mim, não é. Eu adianto o voto contrário. Obrigado.
Presidente, o executivo foi citado e ele perguntou...
Um minuto de reta, Vossa Excelência.
Em primeiro lugar, não está alterando as leis todas, é apenas um artigo de cada lei. É muito fácil. Você pegar as 3 leis, é um artigo que é o mesmo teor. A emergência, ela vem de encontro a atender os anseios dos servidores. Porque a
a interpretação equivocada da Procuradoria e também do servidor está emperrando que eles tenham o direito à titularidade. A educação, diferente do governador Zé Fernandes, é a única que já contempla, é diferente. A educação não só contempla, como não está sendo alterada. Ela foi, inclusive, ter como exemplo positivo para que as demais também entrassem, para eliminar esse conflito e conceder a titularidade aos servidores da centralizada e também da saúde. Portanto, eu concordo que todo projeto que pudesse ser mais discutido, pode, mas existe uma demanda reprimida, existe servidor precisando receber titularidade emergencialmente e não está recebendo em função desse conflito que a Procuradoria está segurando. Então, o objetivo do prefeito é esse, é dar celeridade e fazer com que seja cumprida a lei a rigor para todos os servidores que querem igualdade, a exemplo do que já acontece na educação. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão, professor Marcos Carvalho.
Discutindo. Presidente, acho que primeiro é preciso entender esse contexto. O medo hoje das professoras aqui é porque o Estatuto do Magistério é uma conquista histórica, que veio de muita luta, de muita participação, de muito debate social. Então, toda vez que a gente vê alguma coisa colocada em risco, todo mundo fica muito assustado. Essa é uma questão. Então, a emenda já está garantindo que a questão vai mudar lá de horas para percentuais, e isso está colocado. Essa é uma questão. Mas é importante que todos os projetos que discutam sobre educação passem primeiro pelo Conselho Municipal de Educação e pela Comissão de Educação, porque aí a gente consegue, inclusive, estabelecer diálogo e tranquilizar. Então, houve uma série de desesperos e confusões de 2 dias para cá que é desnecessário. Então, essa é uma questão. A outra questão é que eu concordo que nós precisamos ajustar do 1 ao 7 e do 8 ao 10, mas sem causar insegurança jurídica para os servidores que já estão. Então, mesmo tendo a emenda, sou favorável à emenda, mas eu votarei contrário, garantindo a palavra que eu dei ontem ao Sindicato de Anápolis, participei de uma reunião pública com eles e garanti antes da emenda que eu votaria contrário. Então, cumprindo a minha palavra, eu vou encaminhar meu voto contrário.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Ainda na discussão do projeto, vereador Swender.
Presidente, importante a gente ressaltar que direitos de servidores públicos não podem ser votados dessa forma. Eu sou servidor público, a gente tem que discutir, tem que conversar com a categoria, com a sociedade, com o executivo, com o legislativo. Nós temos que mudar esse formato. Nós temos tempo para fazer isso. Nós temos tempo, nós temos um ano para qualquer mudança, qualquer organização relacionada a servidor público. Nós temos que ter responsabilidade com as pessoas que estão lá à frente do serviço público. A gente não pode simplesmente votar isso. Veja que o próprio executivo, né, fez algumas trabalhadas, mandou um texto que não era, que depois falou que era equivocado, que não era, que teve que mudar numa tarde. Enfim, não podemos fazer isso. Eu sugiro que retirasse esse projeto para a gente pra trabalhar esse projeto melhor. Mas enfim, isso não vai acontecer. Vou voltar a votar contra por falta de dados necessário para votação de qualidade para os servidores. Então a gente tem que pensar, a gente tem que salientar que os servidores são importantes. Nós temos que tratá-los dessa forma. Temos que dar voz aos servidores. A gente tem que trazer eles para fazer reuniões, conversar aonde se atrapalha, o que melhora. E assim a gente discutir um projeto de qualidade realmente para que atenda os servidores. Muita dúvida, como eu falei aqui, inclusive do próprio executivo, né, que teve dúvida relacionada ao texto, chegou um texto que era equivocado, que não era o texto, que vai ter que ser corrigido. Enfim, não tem condição de fazer um voto favorável num texto que está totalmente dúbio. Então, já antecipo aqui, meu voto é favorável, é contrário, porém, deixa aqui, saliento, se as próximas votações para o servidor público seja com mais qualidade, com mais tempo. E aproveitando também, né, deixar a minha indignação aqui aos servidores administrativos que teve o seu recesso aí, de alguma forma, prejudicado.
Obrigado, vereador Swender. Projeto ainda em discussão, em votação.
já votou contrário o vereador Suender, professor Marcos Carvalho, Celiane D.S.O.S., doutora Trícia Barreto e doutor Zé Fernandes. Jean Carlos e Hélio Araújo. Timilson, contrário? Timilson, contrário. Então, ainda temos a maioria, vamos fazer a contagem. Contrário, se manifestem.
4,
7, 8. Favorável.
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Maioria favorável, projeto está aprovado. Esse projeto tem uma emenda, como já foi antecipada pelo vereador Jackson Charles. Agora nós vamos votar a emenda, que é importante. Leia a emenda, por gentileza.
Altera o artigo 1º da propositura que tramita no processo número supracitado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. Fica acrescido, parágrafo 4º, ao artigo 61 da Lei Complementar, número 211, de 21 de dezembro de 2009, com a seguinte redação. Artigo 61, parágrafo 4º. Os percentuais previstos nos incisos 1 e 7, 1 e 6 do caput deste artigo não serão cumulativos, sendo de maior, que o maior valor exclui o menor.
A emenda lida, já explanada aqui pelo vereador Jackson Charles, está em discussão. Em votação, votação simbólica, discutir, senhor presidente. A emenda está em discussão, o vereador Deusmar Fortunato.
Eu só quero parabenizar, né, o nosso colega ali do Executivo, Jackson Charles, que ontem trabalhou o dia inteiro, né, juntamente com o prefeito Alberto Sábio, o procurador, né, para fazer essa emenda. Né, abriu as portas aqui, né, da casa e convidou os colegas também para participar da discussão, juntamente com o presidente interino do sindicato, e deu entrevista na rádio, gravou o vídeo. Então, foi muito cristalino nesse processo. Quero te parabenizar, Jacques, né, pela sua atuação, né, pela sua coragem, né, e pela a lisura, né, do projeto também, o prefeito Alberto Nato. E dizer, senhor presidente, que, né, esses colegas que foi contra, perfeitamente, eles têm essa prerrogativa. Né, mas, às vezes, nós temos que ter lado. Né, nós não podemos prejudicar os funcionários públicos, a educação, a saúde, num todo. A gente tem que votar consciente e com responsabilidade. Mas é bom, Domingos, saber quem que é parceiro e quem que não é. Né? Então eu quero salientar isso, porque tem pessoas aqui que é o seguinte, que ele entra no gabinete do prefeito pela porta do fundo. E quando vem aprovar projeto aqui polêmico, ele, né, joga para a plateia. Então eu estou ligado nesse cidadão. Né? Sempre quando tem um projeto polêmico aqui, ele não põe a cara. É um covarde. Devo a palavra, senhor presidente.
Presidente, eu gostaria que fizesse a votação nominal desse projeto.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Vamos votar a emenda. Como o projeto é um projeto de lei complementar que altera alguns artigos, eu vou fazer a votação nominal para que o projeto seja aprovado. Precisa de 12 votos favoráveis. É 50% mais um. O presidente não vota de acordo com o regimental.
Né?
Exatamente. Então, a emenda está em votação. Não, nós estamos finalizando a emenda e eu retorno à votação do projeto para que não suscite nenhuma dúvida.
Então,
votando o projeto, a solicitação do vereador Jean Carlos. Vereadora Andréa Rezende está ausente. Vereadora Cleide Hilário.
Favorável com a emenda.
Vereador Delcimar Fortunato.
Favorável à emenda.
Não, nós estamos
com a emenda.
Nós estamos votando um projeto.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson do Mercado Carpem.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, encaminhando o voto, eu vejo aqui, senhor presidente, uma grande oportunidade de que a população, aqueles que nos ouvem, ter o entendimento que o Roberto Naves, nosso prefeito, foi eleito para fazer gestão dessa empresa que chama Anápolis. Eu vejo aqui pessoas querendo comparar a iniciativa pública com a privada. Parece que aqui as pessoas só querem votar nos DRE, né, nos demonstrativos de resultado do exercício daquilo que a gente está colocando em pauta aqui, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o Roberto Naves por três princípios que eu vejo aqui no pilar da administração dele, que é o princípio da celeridade, da produtividade e da qualidade. Nós não avançaremos se a máquina pública for emperrada, com a capacidade de fazer a gestão mais rápida e principalmente criando ferramenta para dar resultados à população. O que nós vemos, por exemplo, aqueles que estudam na escola pública ou então que tratam na saúde pública, não tem o mesmo atendimento daqueles que têm capacidade de pagar colégio, têm capacidade de pagar saúde. E nós vivemos no princípio da inclusão social. Aqueles que são assistidos pela educação pública e assistidos pela saúde pública também têm que ter resguardado o seu direito de alcance à dignidade humana quando eles precisam dessas tarefas, desse serviço. E essa ferramenta, com certeza absoluta, prepara a Anápolis para o prefeito futuro, para fazer com que a qualidade chegue na população, senhor presidente. Muito obrigado. Antecipo meu voto positivamente.
E Rosa vota favorável. Frederico Godoy, ausente. Cabo Fred Cacheta.
Favorável, senhor presidente.
Favorável. Hélio Araújo.
Caminha meu voto.
Um minuto, Vossa Excelência.
Eu acho meio temeroso. É um projeto muito complexo. Eu vejo que o presidente do sindicato, Manuel, Camargo, Antônio, nós somos sindicalistas, a gente tem que discutir melhor. São projetos, precisa ser discutido. A gente vê de um lado diretores, professores, do outro lado servidores públicos. Eu acho que é um projeto muito complexo, um projeto extenso, que precisa ser discutido melhor. Eu fico preocupado com isso, mas já antecipo meu voto, presidente, contra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
A minha
um minuto, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Jean Carlos, registrando o seu voto. Na sequência, vereador João da Luz.
Caminhando.
Um minuto, Vossa Excelência.
Eu quero manifestar meu voto a favor e dizer o seguinte. A minha preocupação era se ia causar prejuízo de uma conquista que foi ao longo do tempo, né, que é a titularidade dos profissionais de educação. Isso foi uma conquista. E esse projeto ele não prejudica os profissionais da educação de forma alguma. Um projeto simples, que foi encaminhado para a Câmara, para ser aprovado pelos vereadores, e acho que não precisava de criar essa sensação de que pode causar prejuízo. É um projeto que já foi pacificado, que é só apenas a correção de uma redação de um projeto que já tinha sido aprovado. Então eu voto favorável e consciente que não vai causar prejuízo para os profissionais da educação, dizendo que esse investimento da titularidade para vocês em aumentar o seu salário, quando vocês investem buscando qualificação profissional, quem ganha é a população, quem ganha é a educação. Então, voto favorável. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz, registrando o seu voto. Na sequência, João Feitosa.
Por favor, senhor presidente.
João Feitosa favorável. Doutor Zé Fernandes.
Contra.
Doutor Zé Fernandes, contrário. Na sequência, Lizier José Borges, ausente. Luzimar Silva.
A favor.
Vota favorável. Professor Marcos Carvalho.
Contrário.
Contrário. Vereador Reamilton Píndola.
Caminhando.
Um minuto, Vossa Excelência.
Bom, o projeto teve a discussão para a emenda junto com os líderes fascistas. E acredito eu que houve acordo, né, conforme o repasse nosso líder do governo, e de fato, sem aprovação do projeto, não há possibilidade, né, isso é fato, de ter aprovação da emenda. Então, voto favorável ao projeto, tá? Aprovação da emenda.
Obrigado, vereador Hamilton Spindola. Na sequência, vereadora Celiane Dessoes.
Voto contrário.
Vereadora vota contrário. Policial Federal Suender.
Caminhando.
Um minuto, Vossa Excelência.
Mais uma vez, eu reafirmo aqui que o projeto, né, de envergadura aí é gigantesca, que a gente tem que discutir, debater. Não poderíamos estar votando projeto de servidor público. E reafirmo novamente, projeto de servidor público tem que ser discutido pela casa. Tem que ser melhor discutido junto ao executivo. Se o executivo se confundiu todo o projeto, imagine como está aqui. Então não tem menor condições dessa casa de votar. Eu fico triste até mesmo com a submissão da casa relacionada ao projeto executivo. Olha, um projeto que realmente tem que tirar, deveria tirar da pauta. Deveríamos discutir, conversar com os servidores públicos. Aonde melhora, aonde prejudica. Não é simplesmente aqui a toque de caixa. Não podemos. E fica essa lição para os próximos. Não podemos votar a matéria de servidor público a toque de caixa. Isso não existe. Voto contrário.
Obrigado, vereador Suender, registrando seu voto contrário. Vereadora Thaís Souza.
Favorável com a emenda, presidente.
Favorável com a emenda. Para finalizar, votação nominal, vereadora doutora Trícia Barreto.
Desfavorável, presidente.
Então, vota contrário, correto?
Correto.
Então, nós temos 12 votos favoráveis e 7 votos contrários e 3 ausentes. Projeto de lei complementar aprovado pela maioria. Nós temos agora a votação da emenda que já foi discutida. Emenda, contrários se manifestem. A emenda já foi discutida, então a emenda deste projeto está aprovada. Palavra com a secretária.
Projeto de lei 234, projeto de lei complementar 234/2022, prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 213, de 22 de dezembro de 2009, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de pessoal de profissionais em saúde no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei complementar 234 de 2022 está em discussão. Inicialmente com a palavra o líder do executivo.
O projeto encaminhado a essa casa sob orientação do Ministério Público, onde ele solicita a criação de cargos de cirurgiões e especialistas para que o município possa fazer a contratação desses profissionais para suprir as necessidades, as exigências das unidades básicas de saúde nas modalidades existentes, seja ela contratação, seja ela por concurso, enfim, mas de modo a estabelecer a criação dos cargos cirurgiões, enfermeiros, enfim, médicos, especialistas, cirurgião geral, bucomaxil, endodontista, odontopediatria, importante, uma especialidade que praticamente nós não temos dela, né? A odontopediatria, paciente especial, periodontista, protesista e ortodontista também. Então são cargos que foram criados para suprir uma necessidade das unidades básicas de saúde por orientação e recomendação do Ministério Público. Eu peço o voto favorável ao projeto.
Projeto em discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero só manifestar que se atribuir um mérito ao Ministério Público, eu acho que não seria louvável. Eu acho que o mérito partiu dessa casa. Você fazer você criar um vínculo com o profissional da educação, da saúde, dar mais condição de trabalho para eles, isso aí foi uma preocupação alencada nessa casa. Nós vimos aí a manifestação dos vereadores, principalmente do vereador José Fernandes, e essa casa encaminhou, fez os encaminhamentos, manifestando essa preocupação, que é preciso criar vínculos, dar melhores condições para esses profissionais, principalmente da saúde e da educação. Por isso está criando esses critérios agora do processo seletivo. Então, eu queria atribuir esse mérito a essa casa, à Câmara de Vereadores e aos vereadores em geral, por fazer essas modificações nesses critérios agora de processos de seleção dos profissionais de serviços afins, né, serviços importantes, que é a educação e a saúde do município. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo. Discutindo, vereador Jean Carlos. Discutindo.
A sequência da vereadora Celiane.
Conhece o professor Marcos.
Presidente, quero cumprimentar o executivo. Esse é um projeto importante. Nós precisamos ampliar cada vez mais, levar cada vez mais a questão da saúde. E a criação dessas classes ocupacionais é o primeiro passo para a gente ter concurso e processo seletivo. Quero cumprimentar também o vereador Jackson Charles, que tem ajudado nessa mediação, nesse debate, nesse diálogo, e é alguém com quem eu partilho algumas angústias sobre essas questões e que tem sido fundamental para que os projetos avancem. Então, quero deixar registrado.
Discutido, senhor presidente.
Em sequência, vereador policial federal, Suenda.
Gente, é importante, né? Quero parabenizar aí o Ministério Público, né, por ter cobrado o executivo de estar trabalhando essa melhor cargo aí dentro da saúde. Eu sou uma pessoa que cobro muito, né, relacionada a vários cargos da saúde. E a gente tem várias solicitações aí também de especialidades que está contemplada ali. Então, fico feliz de estar tendo a partir de agora algumas especialidades. Faltam algumas ali que a gente já tem ali de cobrança, né? Mas eu acredito que tenha avançado muito aí, que avançou com essa especialidade e vai atender a população. E no final das contas, é a sociedade que a gente tem que se beneficiar. Então, fico feliz aí por algumas especialidades que a gente vem percebendo, né, o quanto algumas pessoas estão sofrendo sem essa especialidade e vai ter agora no município.
Devolvo a palavra. Vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas, em primeiro lugar, dizer que a gente perde por ficar calado. E eu sou muito sincero. Eu quero aqui dizer ao vereador Marcos que ele teve a chance de fazer os exercícios quando a plateia estava cheia. E ele, infelizmente, não fez. Quero agradecer ao vereador Deus Timar,
que ele teve a humildade de fazer o elogio com a plateia cheia. Eu sou muito sincero, né, Domato? O senhor foi infeliz. O senhor não deveria ter feito esse elogio com a ausência do plenário, e sim com o plenário, que aí sim eu saberia com reconhecimento da verdadeira. No momento eu não sinto verdade do seu conhecimento. Eu vou abalar.
Discutir, presidente. Em sequência, vereador Hélio.
Obrigado, presidente. A gente tem que parabenizar o executivo, mas parabenizar o secretário da saúde, pelo trabalho que faz. Eu, em algumas sessões anteriores, eu parabenizei o secretário de saúde, que eu usei, tive que usar a UPA pediátrica e fui bem atendido. Em momento algum, presidente, eu nunca falei que eu era vereador. Tive a infelicidade no jogo da Copa, eu cortei meu dedo e precisei dar uns pontos. E estive na UPA da Vila Esperança e observei o atendimento da UPA. Estavam no dia do jogo da Copa 7 médicos de plantão. A gente fica feliz com isso, porque eu fui tão bem atendido, que a gente costuma dizer, quando a gente vê hospitais particulares lotados, porque tem plano de saúde, a gente chega na UPA e é tão bem atendido, eu fiquei feliz com isso. Quero parabenizar o secretário, o executivo, por esse posicionamento que teve em contratar mais médicos, mais odontólogos, enfim, posicionamento bom. A gente sabe que o maior gargalo hoje, não só no município de Anápolis, mas no estado e no Brasil, é a saúde. E quando vem essa lei do executivo para o legislativo aprovar, a gente fica feliz com essa situação. Quero já antecipar o meu voto favorável ao projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, o vereador...
Tinha pedido. Então, antes do vice-presidente, Delsmar Fortunato.
Senhor presidente, eu só quero aqui... É engraçado, né, rapaz? No parlamento, a gente descobre, né, quem é quem. Né? Na política você descobre, né, você vê a verdadeira face, né, do ser humano. E aqui, ainda mais, né? Que nem o Jacques falou. A plateia estava cheia, né? Aí vem aqui os colegas e joga para a plateia. Agora, vereador covarde, vereador oportunista, folgado, e tem a cara de pau ainda de lá na prefeitura, né? Pedir isso, pedir aquilo, coisa, né? Olhando para o seu umbigo. E agora, quando é a hora do projeto, né? Um projeto importante, né, para a população, no modo geral, eles pulam fora. Aí agora que é da saúde, que aumentou o médico, né, que foi um pleito aqui dos vereadores, né, da base, nós discutimos com o prefeito, buscando o senhor presidente Leandro Ribeiro. Quero agradecer a Vossa Excelência, que semana passada, a última sessão, o senhor chamou aqui o secretário de saúde e o senhor pediu que, né, a sua assessora pegou no meu gabinete convidar para a reunião. Eu só não participei porque eu estava atendendo, tinha pessoas me esperando lá, e eu falei que o senhor me representava lá naquele momento, né? E ninguém, esse fica aí, que agora está fazendo discurso, né, que parabéns o prefeito Roberto por ter aumentado médico, cirurgião dentista, né? Agora eles votam contra e agora eles batem a sobra. É folgado, é bando de malandro, entendeu? Ainda tem coragem de fazer discurso aqui, vai na oposição, peita os vereadores da base, entendeu? Vai na oposição que nós vamos um debate mais amplo, olho no olho, seus malandros, de boa palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Hoje é a última sessão desse BN 2023, convocado pelo Executivo. Eu pensei que eu não iria precisar de fazer essa fala que eu vou fazer aqui hoje na Câmara Municipal. Mas eu quero aqui cumprimentar duas pessoas aqui na Câmara, nesse período que eu estou aqui. E o principal dessas pessoas é o vereador Suender. O vereador Suender é oposição. Eu nunca vi o vereador Suender lá na prefeitura atrás de A ou de B. Parabéns, vereador Suender, é dessa forma mesmo. Agora, vereador aqui na Câmara, que vota contra, e depois tem a cara de pau, sem vergonha, que vai lá na prefeitura conversar e pedir a coisa, para aí, você tem que posicionar. Se é contra, é contra. Se você aqui só para bater palma para projeto, bom, é excelente. E aqui eu não estou falando em nome de nenhum vereador, estou falando em nome do vereador Domingos Paulo de Souza. E aí, vereador doutor Zé Fernando, o senhor tem um posicionamento que é beleza também. O senhor faz um discurso que muitas das vezes o senhor não é desse que vai lá bater na porta, não. Mas tem vereador que quer bater na porta e vem aqui e faz um discurso contrário. Se posiciona, vereador. Representa o seu eleitor. Tenha coragem. Não seja covarde, não. Aqui na Câmara a gente tem que ter posição. Se você é contra, você tem que ser contra. Mas contra tudo aquilo que, às vezes, é. Você vir aqui na Câmara, o que for benéfico para você, você, ó. Aí alguma coisa que você acha que vai te causar algum desconforto, fala, eu vou votar contra, porque eu tenho medo. Eu não tenho medo. E esse discurso eu estou fazendo aqui com o vereador, porque a partir do ano que vem, minha postura com o presidente que é outra. Não falei mais de discurso aqui. Mas a gente tem que ter coragem para poder posicionar. E eu aqui no parlamento, eu tenho 3 mandatos e sempre tive coragem. Eu recebi várias mensagens de professor. Sabe o que eu disse? Foi um erro de redação que vai ser corrigido. Só. Não joguei para a plateia, não quis aparecer nem nada. E mandei no grupo de vereador. Só que tem vereador que vota contra e depois vai lá, eu sei de votar contra, não sei o quê. Fala com isso, posiciona. Obrigado, presidente. E desculpa pelo desabafo. Mas tem hora de desabafar com algumas pessoas aqui na Câmara, cair a máscara e sair a realidade.
Presidente. Obrigado, vereador Domingos Paula. Nós estamos discutindo o projeto. Lei complementar. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Verdade. Infelizmente, eu quero falar, porque o presidente que foi citado, então, se você permita me falar, posteriormente, continue com a discussão do projeto e eu falo posteriormente.
Então, finalizaremos aqui o projeto. Então, com a palavra, Vossa Excelência.
Esse projeto da saúde está bem na exposição de motivos aqui, destacado a regularização de contratações desses profissionais se faz imperiosa por objeto da recomendação da 11ª Promotoria, que foi uma das causas que a gente levantou, levou lá para o promotor Paulo Martorino, e a Casa, a Câmara Municipal, como já destacado pelo vereador João da Luz, teve um protagonismo de provocar o Ministério Público em construção com a gestão, com a Prefeitura, veio agora de forma salutar esse projeto. Da lista dos profissionais, e aqui eu citar o vereador Jacques, líder do prefeito, da lista dos profissionais que estão elencados aqui, é importantíssimo também ter o anestesiologista para ele cobrir aquelas demandas das crianças especiais. Isso aí é uma dificuldade extrema, porque vai atender, vereador Sueli, lá a criança especial, o odontopediatra, ele precisa de uma sedação, o paciente, e isso aí é muito difícil, a logística, para ter o anestesista, para fazer o procedimento lá. Então, poderia ter elencado aqui, mas é um projeto que sim, vai somar para a cidade e que deixa eu li e reli várias vezes e não consegui enxergar, e aí se o líder do prefeito puder interpretar isso para mim, eu vou ficar satisfeito. O credenciamento vai ser substituído a partir desse projeto agora ou não? Eu cito os credenciados, que há uma insegurança de várias pessoas que estão credenciadas querendo saber se agora vai ser mudado o regime, se elas serão demitidas e vai ser feito o processo seletivo simplificado ou concurso. Vários me procuraram e na lei eu não consegui enxergar isso aqui. Acontece, vou votar a favor, mas fica aqui o adendo que o anestesista é importante para situações de pacientes especiais e sobre essa insegurança para todos que estão já credenciados, se eles serão demitidos ou simplesmente vai mudar a forma, o regime deles de credenciamento, ficando no cargo para contratação temporária, assegurando o direito trabalhista durante a vigência do contrato deles. Obrigado.
Na sequência, Luzimar Silva.
Só discutindo, senhor presidente, falando sobre a fala do vereador Desmar Fortunato, também vereador Domingos, concordo, lembro que na época do IPTU, muitos nem veio para essa casa, escondeu, não pôs a cara, como agora muitos fazem aí a justificativa, fugindo da raia, né, igual coloquei no grupo nosso ontem, né, acho que é base ou não é. E eu confio nessa administração, qual o IPTU foi favorável ao aumento, sabendo, olha aí, mais de 1 bilhão investido na nossa cidade, então a gente tem que dar tranquilidade ao executivo, sabemos o trabalho que a gestão tem feito na nossa cidade, contemplado, mas são canteiros de obras agora, futuramente, aí, começando esse ano 2023, tudo isso está aí dando respaldo ao executivo. Então, ficar em cima do muro é muito feio, né? Ou é base ou é oposição. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Eu não iria me posicionar, não, mas realmente as palavras do vereador Jackson Charles, palavras do vereador Luzimar, e tudo em linhas, nos faz realmente refletir, né? O que é ser legislador? O que é legislar? Tem pessoas que acham que legislar, ser vereador, é apenas pautas ótimas, pautas que trazem um sentimento positivo, mas não. Quem está aqui sabe, quem ganhou a eleição sabe que legislar é muito além disso. Legislar, às vezes, vai contra muitos pensamentos, até da gente mesmo, presidente, mas nós sabemos que, sendo contra, não irá trazer benefício para a sociedade. Um exemplo mesmo é o que o Luzimar Silva colocou, o IPTU. O aumento do IPTU, às vezes, que nós também pagamos IPTU, nós também pagamos. E votar contra o aumento do IPTU, às vezes, um reajuste, vai deixar de trazer muitos benefícios para a sociedade. Então, eu queria que esses nobres amigos que realmente aqui se fazem de leões e que quando chega lá embaixo, não vou nem falar leão, porque às vezes o nosso leão da Vila Formosa vai achar que eu estou falando dele, mas aqui se são bravos, votam contra, mas depois está lá no executivo, mansinho, batendo a cabeça, solicitando algum tipo de serviço, alguma coisa. Então, que sejam oposição de um turnamento. Não venha tentar jogar para a plateia uma coisa e quando chega no nosso executivo, lá que tem feito um belíssimo trabalho, como um gatinho. Muito obrigado, senhor presidente, que eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu nossos vereadores, os nossos pares, o Miguinho, o Osmar, o Fred e o Zimar, e dizer que desde quando o prefeito Roberto Nade assumiu a prefeitura de Anápolis, o objetivo dele, eu tenho certeza, até ele entregar, vai ser de dignidade ao povo da polícia, trabalho. Isso, qualquer um que quiser entender, ele vai entender, mas tem muitos que não entendem, tem muitos que não entendem, e não sai. Está vendo as obras acontecer, está vendo as coisas acontecer, e mesmo assim ainda vai contra. Tudo bem, né? São minorias, mas a maioria aqui enxerga e sabe da competência do prefeito Alberto Naves e também agora a competência da deputada que foi diplomada ontem, vai ter, não só na cidade de na nossa cidade de Anápolis, mas no estado de Goiás. E tenho certeza que o prefeito Roberto Naves, assim que ele entregar, a prefeitura de Anápolis vai entregar com o seu sucessor e vai entregar muito bem, muito mais ainda, bem vista, não só para os anapolinos, a maioria dos anapolinos, mas para todo o Brasil. Senhor presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui, na verdade, externar aqui o sentimento da condição de líder dessa casa, do prefeito Roberto Naves, o sentimento do prefeito Roberto Naves com o andamento das votações dessa casa. Absolutamente, o prefeito Roberto Naves tem nenhum constrangimento e tem entendimento de que cada um vereador vota de acordo com a sua consciência, porque ele respeita os poderes da sua, dos seus direitos. Então, eu compreendo a agonia dos colegas, o dia a dia, a evidência do dia a dia aqui faz com que traga, dentre alguns colegas, essa decepção, mas por parte do prefeito Alberto Naves, não há nenhum constrangimento, não há nenhuma agonia, ele respeita a opinião e o voto individual de cada vereador, e até porque nós temos que comemorar, nós, mais uma vez, ganhamos de 8 a 0. 9, né? Quantos projetos votamos? O vereador Suender, parece que ele não está na sessão.
Então, fala, depois,
vereador Suender não está na sessão. Vou trazer ele para a sessão.
Peraí, o vereador Jean Carlos interpelou o Vossa Excelência.
Ele está fazendo contagem da primeira votação.
Eu não estou fazendo contagem de nenhuma votação. Eu estou fazendo a contagem do resultado da votação. É porque as pessoas...
Já é oposição.
Então as pessoas estão tão ligadas no Huawei, que eu estou falando que nós ganhamos de 8 a 0. Nós ganhamos todos os projetos.
Aqui não é um jogo, não. Aqui é uma análise.
A réplica do...
Nós ganhamos de 8 a 0. Então, doeu no vereador Jean... E ele responda por essa dor. Senador Jean, você é muito indelicado e mal educado. A fala não é do senhor, é minha. Por gentileza. Então, por gentileza. Comporte comigo como eu comporto com o senhor. Por favor. Então, eu quero dizer aqui, ó, que o prefeito Roberto Naves entende, compreende, respeita a votação e comemora juntamente com os vereadores da base a vitória de 8 a 0 pela votação dos outros projetos nesta Casa de Lei. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 234/2022. Aprovado por unanimidade dos presentes. Tem emenda esse projeto, secretário?
Não, presidente.
Não, então, próximo projeto.
Projeto de lei complementar 235/2022. Prefeito Municipal altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 456 de 23 de dezembro de 2020, lei complementar número 485 de 27 de dezembro de 2021, lei complementar número 487 de 1º de fevereiro de 2022 e lei complementar número 494 de 31 de maio de 2022. Comissão conjunta favorável ao projeto.
Projeto de lei complementar 235 de 2022 está em discussão.
Discutindo, presidente.
A palavra, doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Eu fico muito à vontade em votar contrário a esse projeto, até porque eu não tenho nenhum cargo de indicação na Prefeitura de Anápolis. Bom, desemprego é uma realidade no nosso país e, infelizmente, não é diferente em Anápolis. Mas eu não concordo na criação de cargos por indicação para resolver esse problema. Nem o problema do desemprego e nem o problema das demandas da administração. O concurso público, na minha percepção, é um instrumento de eleição de princípios de eficiência da administração pública. E além do mais, dá oportunidade às pessoas, a qualquer e todo cidadão, a concorrer a essa vaga de emprego. Por isso, eu antecipo meu voto contrário.
Obrigado. Vereadora doutora Trícia Barreto, na sequência, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu não vi na lei em momento algum que está sendo de indicação. Porque essa lei não é a lei que nós estamos votando aqui. Será com processo seletivo, concurso público, de acordo com a. Outro cargo do executivo é o seguinte: esses cargos, senhor presidente, fazem parte de um planejamento, de um programa de grande relevância da cidade, que é o Invest Anápolis. É um montante de R$1 bilhão que serão aplicados na cidade, que necessita de um grupo de servidores qualificados, preparados, para garantir que as obras tenham início, meio e fim. A preocupação do prefeito Roberto Naves é garantir que tudo aquilo que foi comprometido com a sociedade através dessa Casa Legislativa, com a aprovação do empréstimo de R$50 milhões, R$500 milhões, e também os investimentos reservados para isso, que eles sejam cumpridos. Para isso está sendo criado esses especialistas, cargos de especialistas, inclusive não são cargos aleatórios, né, que farão exatamente a aplicabilidade desse recurso, que ele seja, que ele aconteça plenamente e que a população receba efetivamente os benefícios que foram informados, proclamados e falados, e inclusive indicados por vários vereadores dessa Casa Legislativa, inclusive por mim, inclusive pela vereadora Trícia Barreto. Um dos projetos foi indicado também pela vereadora Trícia Barreto. Então, nós queremos garantir que esses investimentos cheguem até a população.
discutindo.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, Jean Carlos. Senhor
presidente, aí eu quero voltar para o senhor, inclusive para o vereador Domingos Serpico. O que é a maturidade política? O fato de funcionar contra uma matéria não quer dizer que a gente é contra a administração, não. Eu, por exemplo, aqui entendo que se o prefeito tem recursos suficientes, tem mais de gasto pessoal, se ele lança um investimento na porta de 1 bilhão, que exige um suporte técnico aperfeiçoado, se aqui está dizendo, os 4 servidores, 3 cargas de associação, contato jurídico e direção administrativa, por que não respeitar essa institucionalidade dele? Concordo. Agora, nem por isso, eu não posso fazer um requerimento para a administração, não. Não é por isso. Eu jogo contra a votação, não. Se eu voto aqui alguma coisa, às vezes, em discordância, é pelo entendimento. Isso aqui não é um jogo de futebol, não. Isso aqui é uma apreciação de matéria relevante. E que eu já parabenizei, inclusive, o prefeito aqui, já votei contra. Mas nem por isso eu estou incitado aí para a oposição. Eu acho que vários foram incitados aí para a oposição, mas não vou. Não por isso. Não por isso. Mas aqui, da minha parte, eu sempre trabalhei da mesma forma, vocês sabem. Eu desejo total sucesso dessa administração. Eu apoio o Roberto das duas e continuarei torcendo pelo sucesso. Mas não pode ser questionada a votação e a sua decisão particular. É individual. Cada vereador decide. E a suspeição tem que ser contra. Tem que ser contra, não. Você avalia conforme o seu entendimento. Cada matéria tem um norte, tem um fundamento e tem um porquê. Por exemplo, eu acho compreensível isso aqui. O prefeito tem que ter suporte, tem que ter mais de gasto pessoal, não vai comprometer as finanças, e eu tenho certeza que vai escolher bons profissionais. Agora, é preciso respeitar as decisões e não ficar incitando, porque acaba levando um ou outro depois para uma situação desconfortável.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A vereadora doutora Trice Barreto, solicitou um minuto de réplica, vou passar a palavra a vossa.
Menos um minuto, inclusive. Só em resposta ao colega vereador Jacques Gonçalves, faço linha das palavras do colega Jean Carlos, sempre muito pertinente nas suas observações. Eu não sou política, eu estou política, eu sou médica. E o meu compromisso aqui durante esses 4 anos é com a população. Então eu voto a favor, sim, de vários projetos do prefeito, mas esse não. Eu não sou a favor de criação de gastos de indicação, e também não tenho nenhuma indicação na prefeitura. Agradeço por sua palavra.
Obrigado, doutora Trice. Antes do Domingos Paula, o vereador Swender solicita uma tréplica, moça.
Eu não entendi. A vereadora disse que faz das palavras dela as palavras do vereador Jean. O vereador Jean disse que concorda e apoia e aprova o projeto. Ela está dizendo que é contra, então não faz as palavras do vereador Jean, me perdoe.
Na sequência, Swender. Gente, eu estarei contra esse projeto porque eu estou contra o inchaço da máquina pública sem justificativa. Eu até criei uma lei aqui, um projeto de lei, né, pra, onde foi o próprio do governo deu baixo, não rejeitou o projeto, junto com a CCJ, que criava, sim, um conselho, na época, que criava mecanismo para que essas obras tivessem a sua finalização, né, e também fiscalizasse os valores ali empreendidos. Não foi adiante o projeto, né? Porém, cria-se cargos aqui, mas não adianta criar dessa forma. Não é um cargo de comissionados que vai fazer a fiscalização, ela é uma fiscalização autônoma. Tem que ser uma auditoria externa, um conselho externo. Por isso que eu coloquei o projeto de lei que tivesse aí pessoas do CREA, contabilidade, jurídico, tudo que está aqui como cargo comissionado. Então, sou contra a criação desses cargos. Ele não reflete realmente num benefício para a sociedade, porque ele é vinculado ao executivo e não vai ter uma autonomia externa para que possa fazer essa fiscalização. Sou a favor, sim, uma criação de um conselho, né, externo para trabalhar a fiscalização dessas obras, dos valores empregados nessas obras, que essas obras terminam, mecanismos que não se façam obras atrás de obras infundadas ou intermináveis. Mas criar o cargo, os comissionados vinculados ao próprio prefeito para fiscalizar as obras que também é vinculado ao executivo não faz sentido. Então, sou contra a criação pelo inchaço, né, e também contra o inchaço da máquina pública. Eu acho que nós criamos 500 cargos há um ano atrás. Criamos, toda hora estamos criando cargos. Então não é possível que não se acha cargos ali para remanejar, para que possa fazer esse trabalho. Não precisamos mais desses gastos. Que esses gastos voltem e criem-se mais especialidades médicas, ou seja, qualquer outra situação. Então sou contra o projeto devido a esse sentido.
Discutir, senhor presidente.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Eu acho engraçado o vereador Suender falar que o prefeito não precisa, né, de auxiliar. O prefeito foi eleito, ele tem a prerrogativa. Até mesmo que é o seguinte, esses três cargos de assessor especial que ele está criando são cargos técnicos, né? É de contador, é de um assessor jurídico, para acompanhar esse processo. É R$1 bilhão. Tem que ser pessoas exclusivas, disponível para ajudar ele na Caixa Econômica, fazer os corres na secretaria, fiscalizar, pessoas de confiança dele. Então, se fosse assim, então, Suena, valera o seu povo, o seu gabinete. Você não precisava de pessoas de confiança. Aí a gente faz aí um chamamento aí, pede para a sociedade indicar aí os seus assessores, o seu gabinete. Você não precisa de ninguém para ter seu assessorado de confiança. Qualquer um você põe lá no seu gabinete, entendeu? Então, pronto, eu acho, né, acho que essa fala está, né, sem nexo. Então, ô, senhor presidente, nós temos que ter cautela aqui nesta casa, que tem muito sensacionalismo, né? É neguinho jogando para a plateia, né? É neguinho que já tinha cargo na prefeitura, e é o prefeito Roberto Naves, as indicações dele jogou para fora, ele fica atrás para retornar, né, o pessoal dele, e agora não conseguiu, né? Porque também a gente não quer esse povo na base, é muito fraco. Devolvo a palavra.
Obrigado, senhor Fortunato. Um minuto de réplica ao vereador Schmender.
Na réplica. Presidente, só para responder, de forma tranquila, né, que sou contra, sim, a criação de mais cargos. Não há necessidade. Nós temos lá cargos na prefeitura que possam suprir. Não há essa necessidade. E a fiscalização, um cargo vinculado ao próprio executivo, ela não funciona. Ela não tem um efeito. Ele pode ajudar. Né, até concordo, acredito, igual o Delcimar falou, o vereador Delcimar, que é uma situação para ajudar, para ir lá no banco, outra coisa nesse sentido. Mas a fiscalização, ela tem que vir de fora, ela tem que ser criada. Um conselho, como eu planejei no projeto de lei, onde a CCJ derrubou. Criar-se realmente cargos, ou criar um conselho externo, né, para que possa fazer a fiscalização. Mas não esse tipo de cargo, ela não vai assessorar. Sim, vai assessorar, claro que vai assessorar. Ele está lá para isso. Mas não vai ter o efeito fiscalizatório que se deseja.
Quanto réplica ao vereador Delcimar.
Se algum dia o senhor for prefeito, o senhor acaba com todos esses escargos. Fica só o senhor lá dentro do gabinete. O senhor e o vice-prefeito. Eu, o senhor acaba com esses escargos. Primeiro o senhor tem que candidatar e ganhar a eleição. Né? Aí o senhor acaba com esses escargos tudinho. Aí vou ver se o senhor não leva ninguém. Vai administrar a cidade sozinho, bonitão.
Discutindo, presidente.
Na sequência, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, é bastante antagônico ver votação em projetos que têm celeridade, que contribuem para que criamos ferramentas de celeridade, ferramentas de produtividade nesse município, que é a maior empresa do município de Anápolis, é a cidade, para fazer gestão. E aqui a gente vê as pessoas entendendo que um projeto que trata aí de um investimento de R$1 bilhão seja tocado para posterior concurso, etc, etc. Este projeto, senhor presidente, ele trata, inclusive, daquilo que eu tenho visto na gestão do Roberto Naves, que é a inclusão social. Se a gente colocar aqui para por exemplo, eu sou da área do direito, quer fazer me coloca para fazer exame da ordem, eu não vou passar, convoca o juiz aí, que ele não passa no exame da ordem. Então, tem tantas pessoas qualificadas que não vão passar em concurso. Então, essas pessoas podem ser aproveitadas fazendo o princípio da inclusão e dar resultados rápidos, muito maiores, muito maior a produção deles para entregar para a população do que esperar uma pauta de concurso, uma pauta de resultados extremamente, vamos dizer assim, que passam pessoas que sabem pensar, sabem escrever, sabem falar, mas não sabem ou não querem trabalhar, que é a máquina pública no nosso Brasil inteiro está cheia desse tipo de pessoa. Então, esse projeto que o prefeito manda para cá, eu entendo que ele tem o princípio da celeridade, da responsabilidade da administração e, sobretudo, a inclusão social. Tenho certeza absoluta que muitos que passaram nesse concurso
não fariam nem 10% daqueles que serão contratados, que deles vão ser cobrados produtividade. Obrigado e vou falar sobre isso.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, Zé Fernandes.
Eu ia encaminhar no voto com um minuto, mas eu quero reparar uma fala minha aqui, que há tempo, infelizmente, já tem a maioria dos presentes. O programa Pai Presente, ele existe e está sendo aplicado aqui em Anápolis, já teve uma fase de muita dificuldade, e eu fui corrigido aqui, eu quero deixar público isso aí, para quem está acompanhando, e obrigado para quem me alertou sobre isso aqui, mais uma vez. Sobre o projeto em si, a razão já foi elencada aqui, eu sou contra qualquer aumento de tributos ou de efetivos e contratados.
Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrário ao manifesto.
Caminhando o voto.
Não, o senhor já encaminhou, o senhor falou que é contrário.
Estava discutindo.
Contrário, se manifestem. Contrário, se manifestem.
Ficou contrário.
Suender.
Você falou, eu te falei.
Trícia Celiane, 3. Zé Fernandes, 4. Então, pela maioria, projeto de lei ordinária 234/2022 está aprovado. Ainda temos um último projeto em pauta. Finalizou então. Finalizando sobre a proteção de Deus nesta presente sessão, já convocado em 3 minutos a segunda sessão extraordinária para finalizar os projetos.
Muito bem, concluída então a primeira sessão ordinária desta manhã de terça-feira, 20 de dezembro. É o que diz, né, o regimento da Câmara, esses projetos em sessão extraordinária vão ser votados em 2 turnos de votação. E concluída a primeira sessão extraordinária, imediatamente é convocada para logo na sequência a segunda ordinária para a segunda votação. E é isso que vai acontecer agora. Estamos nesse momento de...